bem. Pedindo desculpa não ter estado ontem à tarde convosco, mas fui informada de que foi uma sessão muito interessante e, portanto, com isso também me congratulo. Hoje vamos iniciar a nossa sessão com a apresentação de um projeto que é da maior necessidade e urgência para a Assembleia da República, até porque envolve compromissos com o próprio Tribunal de Contas. Mas para apresentar o projeto, eu passava a palavra à doutora Teresa Chardonnay, secretária-geral adjunta, que tem, entre outras tarefas, de acompanhar este projeto. E, portanto, Teresa, passava-te a palavra. Tá?
Muito obrigada, Sra. Geral. Portanto, este projeto de sistema integrado de gestão nasceu possivelmente nas nossas intenções há cerca de 2 ou mais anos. E nasceu na sequência de algo que começou na Assembleia da República, que foi a necessidade, independentemente da imposição, a necessidade que nós sentíamos de termos, após a implementação do POC, um POC especial, que foi o POCAR, e na necessidade que nós vínhamos sentindo de, para além de termos centros de custos, em termos de contabilidade, em termos financeiros e de cálculo de encargos, começámos a sentir que, pelas especificidades e até, enfim, digamos, pelo mundo que nos rodeava, que era um mundo em que se apostava já na integração da gestão e na integração dos custos associados a cada ato da gestão, avançarmos para algo um pouco mais especializado, que era um sistema integrado de gestão. A administração pública em geral e o Estado tinha começado a imaginar para o setor público em geral um determinado sistema que nós fomos acompanhando o seu desenvolvimento, mas que verificámos que ele estava, enfim, posso dizer, para nós, atrasado. Havia só a integração da parte financeira e dificilmente ainda se estava sequer a chegar para a integração da área da gestão dos recursos humanos. Sendo assim, decidimos nós avançar para um projeto da Assembleia, que naturalmente estas coisas não se reinventam completamente. Será um sistema que terá características idênticas a outros. Eu penso que há um dos nossos países que já tem algo de parecido. Penso que o Brasil terá pelo menos um projeto, ou não sei se está a funcionar, do sistema integrado de gestão. Mas avançámos nós com todas as nossas especificidades, fizemos um caderno de encargos, fez o levantamento dos processos na Assembleia da República, feito por uma equipa de funcionários da Assembleia, e fez um caderno de encargos e avançou-se para o concurso para a implementação deste sistema integrado. Eu posso dizer que tem havido muitos problemas pelo menos para chegarmos, eu não direi ao princípio, o princípio está feito. Já, como irão ver, nós achámos que era mais interessante, mais do que estar a descrever teoricamente o que é que já tínhamos feito, o que é que não tínhamos feito e o que é que estava para trás e quais eram as nossas perspectivas de futuro, apresentar-vos, através de 3 elementos do grupo de trabalho que foi constituído para o efeito e que têm trabalhado afincadamente nesta área, exemplos daquilo que nós já temos em produção. Este sistema, portanto, vai apanhar as áreas financeiras, naturalmente, porque tudo acaba na área financeira. Portanto, vai ter a área financeira, a área da gestão dos recursos humanos, a área do aprovisionamento e património e a área da gestão documental. É um projeto fascinante. Eu, se calhar, digo fascinante, os meus colegas que estão alguns a trabalhar neles devem achar que é um projeto que tem criado muita dialética entre os vários serviços, entre os serviços e a empresa que ganhou o concurso e ainda, enfim, com outras empresas que nós temos que chamar ao projeto para fazer uma interface entre outras aplicações que já existiam na Assembleia da República e que têm que ser compatibilizadas e haver uma interface criada com este novo sistema. Eu pessoalmente acho que a Assembleia, no dia em que rolar completamente só através deste sistema, que pode estar bastante satisfeita, porque é uma experiência em termos de gestão que a coloca ao nível da gestão de vários tipos de entidades não públicas. E isso acho que é bastante interessante. Se me permitem, eu, portanto, passava a palavra aos meus colegas, possivelmente ao Dr. Nuno França. Não? Dr. Nuno França é o responsável da informática no âmbito deste projeto. E, portanto, digamos que é uma pedra muito importante em todo este projeto do Sistema Integrado de Gestão. A doutora Cristina Garrido faz parte da Divisão de Aprovisionamento e Património e, portanto, tem de certeza a satisfação de já poder mostrar aqui uma parte do sistema que está a funcionar. A doutora Hélder Barreto é o responsável da área da gestão financeira, também, digamos, o técnico. Naturalmente, este projeto tem um gestor, o gestor é a chefe de divisão de gestão financeira, mas o doutor Hélder é o técnico da divisão de gestão financeira que acompanha, que aliás substitui a doutora Isabel em todos os seus impedimentos e está aqui agora connosco, porque de facto ele é também, digamos, se assim posso dizer, o operacional da área financeira neste projeto. Muito obrigada. Passava, portanto, a palavra aos meus colegas.
Queria fazer uma... Vamos apresentar aqui um bocadinho da situação atual e o que vai ser no futuro. Vamos também fazer uma análise SWOT deste ERP, do CIGAR, designado por CIGAR, e apresentar um caso prático, onde já vão poder ver, portanto, em tempo real, o que é que o próprio sistema faz e as integrações que tem com as áreas que estão, portanto, integradas neste sistema. Portanto, nós vamos começar, como já disse, pelo cenário atual. Este é o cenário atual, portanto, a Assembleia da República tem estas aplicações todas, portanto, são cerca de 8 aplicações. Elas servem os domínios orçamental, patrimonial, económico e administrativo. Claro que são referentes às áreas financeiras, patrimonial, recursos humanos e área documental. E estas aplicações, portanto, são autónomas. Cada uma destas aplicações serve as necessidades do seu departamento e não comunicam com as restantes aplicações. Portanto, não são partilhadas dados nem informação entre estas aplicações informáticas. Este cenário levava a uma redundância, quer dos dados e informação, e até do próprio funcionamento dos serviços. Havia uma duplicação de tarefas acrescidas na realização dos processos. Para além de também ser a consolidação da informação ser mais trabalhosa e até penosa para os serviços, porque em tempo útil tinham que apresentar, enfim, a informação consolidada para ser considerada a tomada de decisão. Portanto, a procura constante de soluções que aumentem a eficácia do funcionamento, bem como a necessidade de adaptarem novos métodos de trabalho para suporte à atividade parlamentar, levou à descontinuidade destas aplicações todas e, portanto, à necessidade da sua integração. Só para frisar que estas aplicações que aqui se encontram servem às áreas administrativas e financeiras, essencialmente, e que, portanto, foram descontinuadas e foram todas, enfim, integradas num ERP. Também para dizer que, para além destas aplicações descontinuadas e que vão integrar o ERP, a Assembleia, para além destas, tem outras com as quais não pretende descontinuar, que é o caso da GOD, do PLC, da ARNET, que são aplicações que este ERP vai ter que comunicar. Portanto, foram criadas interfaces para essas aplicações, de modo que os dados inseridos nessas aplicações venham ser integrados nessas aplicações, através do web services, etc. Portanto, estas áreas vêm assim constituir um sistema, o núcleo do sistema de informação do Parlamento. Deste modo, também para frisar que esta informação que nós transformamos e que está integrada em ERP vai servir uma série de clientes destinatários, serão os cidadãos, em primeiro lugar os deputados, os grupos parlamentares, os serviços de AR, que vão ter uma grande mais-valia, porque vão partilhar a informação deste sistema e comunicar entre si nas várias fases do seu processo, podendo acompanhá-lo, sabendo em tempo útil onde é que ele se encontra e em que fase está, e outros parlamentos e outros organismos da administração pública. Portanto, o sistema SIGAR combina todas as áreas, todas estas áreas mencionadas, como um banco de dados, onde todos os serviços podem facilmente dividir informação e comunicar entre si entre este sistema. Nesta modalidade, todas estas aplicações que são do domínio financeiro e patrimonial, aliás, são dos domínios financeiros, patrimonial, gestão documental, vão ser integrados no SIGAR, através dos dados que destas aplicações vão ser integrados, e vamos chegar à garantia de que toda a informação se encontra integrada, consolidada e coerente. A garantia, este ERP, a Assembleia, neste momento, encontra-se a carregar, portanto, o histórico do ano corrente, portanto, o ano presente, 2009. Portanto, já temos dados reais que se encontram inseridos. Algumas áreas já estão integradas e, portanto, nós estamos numa fase de recuperação do histórico. O arranque estará para breve, em completo, mas só para frisar que já em parte, portanto, a recuperação do histórico e a parte patrimonial e já a parte do aprovisionamento já está, portanto, em fase de integração. Portanto, só para frisar mais uma vez que este sistema é um sistema que automatiza todas as tarefas associadas a estes domínios, orçamental, económico-financeiro, patrimonial, documental, e vai permitir o acompanhamento dos processos, bem como garantir a disponibilização em tempo útil da informação necessária ao apuramento dos resultados e indicadores, ou seja, favorecer e ajudar na tomada da decisão. Por último, o ERP tem uma grande finalidade, que é o Balance Scorecard, que é aquilo que, enfim, os dirigentes poderão ter uma visão global da sua administração, da sua estratégia, onde estarão definidos a missão, todos os indicadores, portanto, do plano de atividades, os indicadores que forem definidos para a concretização desses objetivos e depois o acompanhamento e o desempenho das áreas. Isto é um módulo que também está previsto no SIGAR, mas estará mais numa fase terminal. Passo a palavra agora ao doutor.
Ora, bom dia a todos. Análise SWOT. A análise SWOT que naturalmente antecedeu o próprio arranque do projeto e continua a ser feita continuamente. Continuará a ser feita mesmo depois da implementação estar concluída, isto porque qualquer projeto desta envergadura, naturalmente, que não tem um fim. Tem um princípio, tem uma fase de implementação, mas não tem um fim. Não tem um fim porque a melhoria é contínua e deve ser contínua. Como poderão facilmente entender e verificar, da análise que foi feita entre as forças, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que nos apresentam, portanto, strengths, weaknesses, opportunities or offers e as threats, naturalmente que os aspectos positivos pesaram e pesam e continuarão a pesar mais que os negativos, daí a validade deste projeto em si. Em termos de forças, pontos fortes de um sistema integrado, e neste caso do CIGAR, apontamos aqui os mais importantes e que mais se realçam, são a harmonização dos procedimentos e a racionalização dos processos, e que se conseguiram através de um levantamento e revisão exaustivas das atividades, dos procedimentos que eram executados pelos serviços da Assembleia, e que permitiram, este levantamento permitiu uma anulação de sobreposições que se verificavam em termos de tarefas, em termos de atividades, por um lado, e permitiram também o preenchimento de lacunas. Portanto, se tínhamos sobreposições em determinadas áreas, esse levantamento exaustivo que foi efetuado também permitiu-nos identificar que efetivamente havia áreas de vazio, áreas que acabavam por resultar em dados, data, informação menos coerente ou menos válida ou menos oportuna em determinado momento da gestão. Relativamente à integração da informação e coerência dos indicadores, uma consequência dos levantamentos que foram feitos, naturalmente que a coerência dos indicadores depende diretamente da validade da informação que lhe está subjacente. Se a informação for integrada de uma forma válida, naturalmente que os indicadores, quando bem definidos e bem identificados, naturalmente tornam-se coerentes e tornam-se oportunos. Tornam-se oportunos ao apoio à decisão de topo. Oportunos porque apresentados em tempo útil, oportunos porque efetivamente são de importância estratégica para a tomada de decisão. E consequência, temos aqui o resultado dos três E's, que não podiam deixar de estar presentes, a eficiência, a eficácia e a economia, que se consegue através destas melhorias introduzidas. Em termos de oportunidades, tal como já referimos, a reengenharia e a revisão de processos, é preciso ter aqui em mente que, efetivamente, um sistema integrado integra informação, integra dados e automatiza processos com que é alimentado, o que significa que determinados processos poderão não ser realizados da melhor forma num cenário atual, e a revisão permite efetivamente identificar momentos de melhoria nesses processos, manter a sua estrutura, manter a sua gênese, mas introduzir melhorias que aumentam a sua eficácia, que aumentam a sua produtividade, e essas melhorias são introduzidas aproveitando os mecanismos do sistema, isto é, adaptando os processos que a Assembleia tem àquilo que são os mecanismos que o sistema já prevê, e noutros momentos, naturalmente, que é o inverso, teremos que adaptar o sistema à realidade da Assembleia, à realidade dos procedimentos da Assembleia. Contudo, isto é um processo que deve ser multidirecional, bionífico. Portanto, o sistema não se adapta na íntegra, não se deve adaptar na íntegra à realidade, às realidades da Assembleia, porque, efetivamente, nós temos de ter consciência que haverá processos que poderão ser feitos de uma forma melhor, mais eficiente. Essa foi uma das oportunidades que a implementação do sistema nos permitiu, e que, efetivamente, estamos nesta fase a fazer uma segunda revisão dos processos. Começámos por fazer uma primeira revisão antes da implementação efetiva do projeto. Em fase de implementação, estamos a rever esses processos, estamos a fazer um segundo levantamento, ainda mais exaustivo, para limar arestas, se assim posso dizer, e ultimar as últimas modificações e as últimas melhorias. Outras oportunidades que o sistema nos permitiu implementar aqui na Assembleia foi a desmaterialização. Nós vamos ter a oportunidade de ver isto num cenário que iremos aqui montar de uma aquisição. E essa desmaterialização passa efetivamente pela eliminação de um circuito apoiado no papel. Um circuito que implicava a comunicação via papel, ainda por mais no caso da Assembleia, nós temos os serviços deslocalizados, portanto não estão todos concentrados num só edifício. A própria Assembleia, o Palácio, tem dimensões consideráveis, significa que mesmo que estivéssemos concentrados, traria sempre inconvenientes o circuito baseado no papel e na recolha do parecer, na recolha da assinatura em papel. Neste momento, o sistema permite a desmaterialização deste processo, portanto, um circuito baseado em fluxo informático e na assinatura digital reforçada e que substitui quase que na íntegra a impressão do papel, o gasto, o uso do papel e o circuito real com ofícios e comunicações reais de um departamento para o outro. Naturalmente que a gestão analítica, a gestão por resultados, a gestão por custos, também foi outra das oportunidades que este sistema nos permitiu e nos ofereceu. Neste momento, a Assembleia já tem um sistema de gestão por centros de custo, centros de custeio. É um plano funcional. A grande vantagem do sistema é que poderemos, paralelamente a este sistema, a este plano funcional, também implementar futuramente e a médio prazo mesmo, uma gestão de custeio com base operacional e também com base orgânica. Quando referimos base orgânica, podemos estruturar tanto a orgânica como a operacional de diversas formas, portanto são planos paralelos e o ERP, o Sistema Integrado, efetivamente comporta e suporta estes planos paralelos. Portanto, e que permitem, de uma forma objetiva e de uma forma clara, operacionalizar as estratégias que são decididas a nível da gestão de topo. E não só operacionalizar, como permitem à gestão de topo guiar-se através de um painel de instrumentos, através do Balance Scorecard, que faz parte deste projeto, permitem, em tempo real, acompanhar e visualizar a evolução da execução dos objetivos, do alcance dos objetivos, que traduzem estratégias e traduzem, em última análise, a missão da própria Assembleia da República. Como qualquer realidade, um sistema de integrado de gestão não é perfeito, naturalmente, tem as suas fraquezas, os pontos fracos, e, obviamente, está sujeito a ameaças. Está sujeito a ameaças externas e ameaças internas, tanto à sua implementação como à sua funcionalidade em período pós-implementação. Os pontos fracos, eu gosto tanto de encará-los como oportunidades de melhoria, contudo, tanto os pontos fracos como aliás as ameaças, são oportunidades de melhoria e são oportunidades para continuarmos atentos e continuarmos conscientes de que, efetivamente, qualquer sistema desta natureza é um sistema em evolução contínua, em melhoria contínua. Os pontos fracos que ficam apontados, os mais importantes, a própria complexidade do sistema. Estamos a falar de um sistema composto por vários módulos, 4 ou 5, salvo erro. Portanto, são módulos que, naturalmente, que comunicam de uma forma harmoniosa entre si, mas que abrangem realidades diferentes, as várias realidades e os vários procedimentos, uma multiplicidade de interlocutores que irão interagir com o sistema. Naturalmente que isso resulta na complexidade do sistema, principalmente na fase da sua implementação, e a fase em que estamos neste momento, uma implementação avançada, e estamos efetivamente a sentir essa complexidade do sistema, ciente, contudo, que todo este esforço atual irá resultar, como já foi aqui dito pelo Sr. Secretário-Geral Adjunto, numa melhoria substancial ao nível das várias áreas de gestão. A integração com outros sistemas, nós vamos ter sistemas que não irão ser descontinuados. Temos sistemas que irão correr paralelamente ao CIGAR e que irão com ele comunicar de forma intensa. Estou-me a referir, por exemplo, ao Mercúrio, que o meu colega Nuno França irá ter a oportunidade de apresentar. Temos outros módulos que complementam o CIGAR, nomeadamente o Retail Manager, um sistema de gestão das vendas da livraria e da divisão de edições da Assembleia da República. E a verdade é que amanhã nós não sabemos que sistemas mais poderão surgir e que necessidades mais poderemos ter ao nível da Assembleia. O que significa que é uma fraqueza na medida em que um sistema pensado hoje, implementado hoje, com as realidades de hoje, naturalmente que sentirá mais dificuldades em adaptar-se a eventuais necessidades de alterações futuras, mas naturalmente que temos consciência disso, temos consciência que se houver necessidades de adaptação, a factos imprevisíveis neste momento, imprevistos neste momento, naturalmente que um esforço redobrado terá que ser feito para adaptar esse sistema. Mas isto é uma realidade que não é uma realidade exclusiva do CIGAR, é uma realidade que se aplica a qualquer sistema integrado, pensado para um determinado momento, evolutivo sim, mas pensado num determinado momento, implementado num determinado momento. Depois, em termos de pontos de fracos, mas aqui virados para o passado e acaba por estar ligado a esta integração com outros sistemas, é a migração de informação histórica. A migração de informação histórica, neste momento, o que sentimos, efetivamente, é, em alguns casos, a insuficiência de dados de sistemas anteriores ou de sistemas que vão ser descontinuados, a insuficiência de dados necessários para input deste sistema, relativamente aos dados históricos, ou a incongruência desses dados, o que decorre naturalmente pelo facto dos sistemas anteriormente implementados e que neste momento vão ser descontinuados, foram pensados numa determinada altura, foram pensados num determinado cenário, esse cenário evoluiu, resultou na implementação deste sistema integrado e, tal como referi, esse sistema integrado daqui a 10, 15 anos eventualmente sentirá as dificuldades de migração que neste momento estamos a identificar com sistemas que neste momento, se assim posso dizer, estão obsoletos. Em termos de ameaças vindas do exterior e ameaças até internas à própria Assembleia. Ameaças aqui no bom sentido, naturalmente. A diversidade das atividades desenvolvidas pelos serviços da Assembleia, um variado número de interlocutores, em alguns casos a descentralização de atividades semelhantes, nomeadamente as aquisições, que poderá resultar eventualmente numa fragmentação da informação e potencialmente em algumas lacunas. Naturalmente que isso, o facto de estarmos alertados para estas situações, para essas possibilidades, já por si minimiza essa ameaça. Contudo, o risco continua lá em qualquer sistema integrado. Agora, o fator humano que resulta da resistência à mudança, que é natural, o fator humano não pode ser negado, mesmo quando temos consciência de que determinados procedimentos, determinados processos estão obsoletos ou poderiam ser melhorados através da sua revisão, A verdade é que a mudança de cenários que nos são familiares, a mudança de cenários que dominamos, causa em nós, enquanto seres humanos, alguma aversão. E uma aversão, por vezes, inconsciente. Digo isso no sentido que podemos ter consciência, e efetivamente todos os colaboradores da Assembleia da República, todos os meus colegas têm essa consciência, eu próprio tenho essa consciência, que o sistema integrado irá promover melhorias em vários campos, contudo, numa ou noutra área, e porque somos humanos, quando nos movimentamos em cenários menos familiares, temos alguma dificuldade em aceitar que um processo feito de uma determinada forma tradicionalmente possa ser melhorado através da introdução de uma ou outra variável, de uma ou outra alteração. Contudo, também aqui, tendo consciência da existência dessa resistência que nos é implícita, que nos é intrínseca, aliás, tendo consciência dessa resistência, nós próprios, cada um de nós, consegue lidar com esse receio, é um receio que é natural e que nos mantém atentos, e utilizá-lo em favor deste projeto, em favor do próprio sistema. Obrigado.
Bom dia mais uma vez. Portanto, eu pertenço ao Centro de Informática da Assembleia da República e, naturalmente, sendo este um projeto, apesar de abarcar estas áreas todas, é um projeto eminentemente informático, portanto, o Centro de Informática está no núcleo deste projeto. O que nós vamos fazer aqui, o que achamos que seria interessante, seria, portanto, pegar num caso prático, efetivamente, algo que efetivamente já tivesse substancialmente desmaterializado por via do CIGAR, por via da integração com os outros sistemas já existentes na casa, de que a minha colega também no início da apresentação falou de alguns, nomeadamente do GOD, que é a gestão de órgãos e deputados eleitos, portanto, onde está toda a informação relacionada com os senhores deputados, ou o PLC, portanto, Processo Legislativo Comum, portanto, a nossa base de dados que contém toda a atividade legislativa. Existem outros tantos que será necessário, portanto, por força de um ERP, portanto, Enterprise Resource Planning, será necessário integrar no âmbito da desmaterialização, não só destas áreas que foram focadas aqui, como futuramente tentar abarcar outras áreas, como seja a área legislativa, que é o nosso principal modo de trabalho. Tendo em conta isso, pensámos em apresentar-vos um processo de requisições ao armazém. Vamos percorrer as requisições. Eu vou simular, portanto, uma requisição. Eu também vou simular ser eu a própria chefia para avisar a requisição. A minha colega vai representar, portanto, o chefe da divisão de aprovisionamento para dar provimento à requisição no seio da divisão de aprovisionamento e património. Entretanto, isto será um processo de autorização por via de um sistema Mercúrio, que eu vou já falar, portanto, que vai estar também no cerne de toda esta desmaterialização, de toda esta interface com as chefias, com os funcionários, portanto, com todos os intervenientes nestes processos desmaterializados. Entretanto, a simulação incidirá sobre um bem do qual não existe suficiente em estoque, em armazém. Então, isso irá dar origem também a um processo de aquisição dentro do nosso módulo do CIGAR. e depois desse processo de aquisição em que vamos simular o início até ao fim, a recepção do bem em armazém e, finalmente, a satisfação para dar efeito ao levantamento do bem. Para já eu vou sair então um bocadinho daqui do modo da apresentação e vou entrar explicar um bocado o que é o sistema Mercúrio. Ora bem, o sistema Mercúrio foi, portanto, nasceu de um projeto com o mesmo nome, um projeto que foi implementado em 2007 e que consistia, portanto, na desmaterialização com recurso a um motor de workflow, portanto, a Assembleia adquiriu um motor de workflow que possibilitaria, portanto, a desmaterialização que possibilitaria o fluxo dos vários processos. Foram escolhidos alguns processos da área administrativa e financeira, mais tarde também foram lançados mais alguns processos em termos de sistema Mercúrio, como é um caso importante a submissão de todas as propostas de alteração ao orçamento do Estado. Isso é tudo feito através do sistema Mercúrio. Portanto, o sistema Mercúrio... Já agora, portanto, eu pertenço à equipa que não só estou presente no CIGAR como elemento do Centro de Informática que dá apoio ao CIGAR, também pertenço à equipa da intranet, isto é o aspecto da nossa intranet, e que também contém várias aplicações, entre as quais o tal sistema Mercúrio. Entrando, portanto, naquilo que nos... Sim, esta apresentação. O sistema Mercúrio, conforme eu referi há pouco, é um sistema que congrega a desmaterialização de vários processos, agora já não só da área administrativa e financeira, como também de caráter legislativo, como sejam das propostas de alteração, em que um utilizador pode disputar qualquer processo, como seja, por exemplo, férias, justificação de faltas, atenção de dados biográficos, o que quer que seja. Entretanto, o processo segue a sua tramitação normal. A partir do momento em que foram desmaterializados estes processos, deixou de haver papel. Portanto, todos estes processos são puramente eletrónicos. Foram construídos o sistema Mercúrio, não é só, portanto, o sistema do workflow, como também um conjunto de outras soluções que dão suporte a esse sistema de workflow, que permitem não só, por exemplo, às FIAs a delegação de competências no âmbito das suas funções. Imaginemos que um chefe vai de férias e, portanto, precisa delegar a aprovação das férias dos seus funcionários, ou de uma justificação de faltas, ou de uma inscrição em ações de formação noutro seu funcionário. Então, o próprio chefe ou alguém delegado por ele pode vir aqui, escolher, portanto, a estrutura. Neste momento estamos com o utilizador da minha colega, ela não é chefe, portanto, não possui aqui as permissões necessárias, mas pode vir aqui, escolher a estrutura e aparece aqui a listagem de todos os processos que carecem de visto por parte da chefia, de aprovação por parte da chefia, e é possível delegar, em tempo útil, os processos para outro seu funcionário em subdelegação de competências. Portanto, a partir daí, todos os processos que sejam desencadeados, a partir desse momento, irão parar para essa outra pessoa. Outra coisa muito útil também que pertence a este sistema, portanto, como podem ver aqui, existem diversas áreas. A área da submissão dos processos, a área das minhas tarefas, portanto, qualquer funcionário, portanto, qualquer pessoa que tenha funções em determinado processo, em determinada atividade dentro de um processo, vem aqui e exerce a sua atividade. Já vamos ver isso no exemplo prático que agora vamos seguir. Outro separador é os meus processos, portanto, qualquer funcionário que submeta processo, portanto, estes são os processos até hoje submetidos pela minha colega, estão todos presentes aqui. Portanto, existe sempre um histórico que eu consigo consultar sempre toda esta panóplia de processos que eu já submeti desde o início até hoje. Portanto, está aqui tudo residente. Outra coisa muito importante é a gestão de processos. Ora bem, a gestão de processos congrega, portanto, só está acessível a certas pessoas, portanto, aos gestores, portanto, ao serviço que gere o próprio processo. Neste caso, a minha colega, por exemplo, só vê as requisições à DAPAT, dado que a DAPAT, que é a Divisão de Aprovisionamento e Património, é a responsável pelo processo de requisições, é ela própria, portanto, é a gestora deste processo e consegue pesquisar por pessoa que requereu qualquer requisição, consegue ver o estado de qualquer processo, ou então consegue fazer uma pesquisa onde mostra, neste momento, onde é que se encontra o processo de requisição à DAPAT. Ora bem, eu vejo que esta requisição, por exemplo, foi iniciada pelo Sr. António José Santos e que neste momento se encontra para a aprovação por parte do chefe da DAPAT, que é o Dr. Fernando Paulo Gonçalves. E, portanto, eu tenho aqui um instrumento que facilmente eu consigo saber em que instância, neste momento, se encontra um determinado processo. Além disso, portanto, todas as FIAs também têm uma vertente de visualizar todos os processos que careçam de aprovação por parte das FIA do próprio serviço. Portanto, no fundo, isto foi uma introdução para explicar que por trás deste processo de autorização se encontra um sistema que foi montado e com o qual o Cigar vai integrar em diversas vertentes. Outra coisa muito importante que é útil, portanto, para uma pessoa ver onde é que se encontra cada processo é a própria visualização do fluxograma do processo. A minha colega, espero que não se importe, vamos ver as férias, uma alteração de férias dela, penso eu. Portanto, a comunicação que vai dentro num período de férias está aqui. Comunicação, portanto, e a minha colega, portanto, ausentou-se durante X dias, deixou os seus contactos e, entretanto, é possível também, isto demora algum tempo a carregar a primeira vez, portanto, graficamente eu consigo seguir a par e passo cada processo que seja submetido através deste sistema. Portanto, isto em termos visuais tem um grande impacto e permite a que um utilizador acompanha o seu processo em cada momento. Posteriormente, depois vou iniciar então a parte do processo de requisição ao armazém. Vou só mostrar aqui o fluxograma. Entretanto, eu vou já aceder a uma área específica dentro da intranet, que é o meu site. Portanto, cada pessoa que tem acesso à intranet tem uma visão pessoal, uma área pessoal onde também são incluídos vários utilitários aos quais só têm acesso determinadas pessoas. Neste momento, aqui estão os utilitários. Ora bem, neste momento estamos com o utilizador da minha colega, o que quer dizer que, portanto, eu irei fazer uma requisição por intermédio da minha colega. Já agora, isto também já deve ter carregado. Portanto, só para terem uma noção, eu consigo ter, através deste fluxo, diagrama de fluxo, consigo ver em cada momento onde é que está o processo, que caminho é que ele seguiu, que caminho é que não seguiu e em que ponto se encontra. Neste momento este é um processo finalizado e que foi registado. Muito bem. Então vou seguir para a simulação de uma requisição. Eu vou, então, dar início a uma nova requisição. Vou selecionar um artigo. Vou ver a lista do artigo. Ora bem. Muito bem, eu já selecionei o artigo, agora vou escolher uma quantidade, pretendo requisitar 4 tambores para uma impressora. Já tenho aqui a linha, podia depois selecionar mais linhas em termos da minha requisição. E vou submeter a minha requisição. A requisição vai ser submetida com sucesso. Temos de ter em conta que nesta simulação a minha colega está a fazer a requisição. Portanto, ela vai ter a iniciativa toda, quer em termos de aprovação da própria requisição, portanto, que ela está a fazer as vezes do chefe da divisão de aprovisionamento ao património, e vai ter também a outra vertente, que vai ser dentro do seio da divisão de aprovisionamento ao património, dar provimento a uma requisição qualquer, vinda quer ou da DAPAT, ou do Centro de Informática, ou de qualquer outro serviço da Assembleia. Se nós viermos aqui consultar nas tarefas da minha colega, podemos ver que, em termos de fluxo, este fluxo também despoleta um e-mail para a chefia, ou seja, a chefia, através do Outlook, consegue aceder a um link que dá acesso direto a este processo. Portanto, facilmente a chefia consegue vir aqui e aprovar esta requisição ou não. Portanto, vamos autorizar. Cá temos o tambor azul para a impressora, quantidade de 4. A pessoa que o requereu está nesta linha aqui em cima. Aqui é onde é feita a análise da chefia, se autoriza, se não autoriza. E, neste caso, vamos autorizar. Muito bem. Eu, se refrescar aqui a janela, vejo que o processo volta à minha colega, mas para outra atividade. Já não é para análise da chefia, mas sim para a atividade análise e satisfação do pedido, que é do foro da divisão de aprovisionamento. Portanto, a minha colega aqui está a fazer duas funções, mais uma vez. Primeiro, autorizou um pedido de um funcionário da DAPAT, que foi ela própria. E depois, o próprio chefe do aprovisionamento vai analisar o pedido. Portanto, eu agora, se calhar, será útil, portanto, é neste momento que é útil, então, visualizar o gráfico. Aquilo que nós vimos há bocado, portanto, este diagrama de fluxo, conseguimos ver que houve alguém que submeteu um pedido de requisição ao armazém. Houve uma análise por parte da chefia, da própria chefia, neste caso da chefia da divisão de aprovisionamento de património. Houve uma autorização, cá está a linha verde, portanto o não autorizado não foi seguido, foi seguido o autorizado, e neste momento encontra-se aqui para análise e satisfação do pedido. Portanto, vamos fechar isto e vamos permitir a satisfação do pedido. Muito bem. Portanto, em termos de sistema Mercúrio, já foi realizada a sua tarefa, portanto, no âmbito deste processo geral. Okay? Portanto, existem uma quantidade de outros processos que, por força da sua desmaterialização, também vão-se utilizar, nomeadamente todos os que carecerão de aprovação por parte de algum fluxo de autorização. Assim. Portanto, eu agora vou passar à minha, aos meus colegas que vão simular, portanto, quer a vertente financeira, quer a vertente patrimonial. E vou dar a palavra então aos meus colegas.
Antes de avançarmos aqui para o aprovisionamento, só uma breve palavra. Nós estamos aqui a trabalhar e a exemplificar uma situação em termos de SIGAR em ambiente de desenvolvimento. É um ambiente em todos os aspectos real, real ao que está neste momento já implementado, ao que neste momento está a ser utilizado para recuperação de dados de 2009, na Assembleia da República. Portanto, já está, o sistema já está a ser carregado neste momento com dados reais, e o sistema que iremos aqui utilizar, por razões óbvias, não será o sistema real, até porque estaria em paralelo com o trabalho dos meus colegas, criando eventualmente alguma confusão. Estamos a usar um ambiente de desenvolvimento, mas que em tudo é semelhante, embora algumas configurações, sendo um ambiente de desenvolvimento, algumas configurações não sejam as definitivas, que em princípio também não impedirão um fluxo normal aqui desta apresentação. Em relação ao tempo, e como estamos aqui, vamos aqui simular, no fundo, a intervenção de colegas nossos, de dirigentes dos serviços, que estão fisicamente localizados em locais diferenciados, o que significa que, de uma forma relativamente clara, poderemos ver até que ponto a desmaterialização desses processos acaba por ser uma mais-valia, na medida em que elimina o fluxo de papel nos circuitos de aprovação, nos circuitos de satisfação das necessidades. Satisfação das necessidades, que neste caso prático da aquisição de um determinado material, também iremos ver que tem implicações não só ao nível da gestão dos bens que existem, de existências que existem, e que são adquiridas, como iremos ver a sua integração e a integração dos seus reflexos em termos de contabilidade orçamental e em termos de contabilidade por acréscimo de custos, portanto, contabilidade patrimonial. Portanto, algo que anteriormente seria feito com recurso a vários sistemas que não comunicavam entre si, neste momento temos a possibilidade de o fazer num só sistema que, de uma forma automática, integra e reflete essas alterações nas várias vertentes. Vertente financeira, vertente patrimonial, vertente física da afetação de um bem, da afetação de um determinado serviço. Vou passar então aqui a palavra à minha colega Cristina Ramos.
Bom, portanto, o que viram foi, portanto, a integração a funcionar do Mercúrio com o SIGAR. Portanto, estes dois sistemas estão integrados e, portanto, o seu interface permite que no back-office desta aplicação venha toda a informação que vem do Mercúrio, venha integrada e já inserida neste sistema. Portanto, eu vou ver neste momento as aquisições ao armazém para aviar. O pedido foi autorizado e agora cabe, portanto, à parte da gestão das existências, a sua satisfação. Portanto, a requisição foi aprovada, cá está. Foi solicitado o artigo Tambor Azul, foram pedidas 4 unidades. Nesta fase, o setor que gera, neste caso, e controla a gestão das existências, vai satisfazer o pedido. Neste momento podemos ver que foram pedidos 4 unidades e apenas podemos fornecer 2. Portanto, só vamos fazer aqui uma entrega parcial, o que significa que nós vamos aqui simular um processo de aquisição para proceder à renovação deste stock, uma vez que ele já está em ruptura. A aplicação nesta fase permite verificar e ver, portanto, o nível de a conta corrente do artigo. Portanto, nós aqui podemos ver os movimentos que são dados, as quantidades adquiridas que existem neste momento e que já não temos em armazém nada. Temos os preços médios, portanto, esta fase já é uma fase própria da gestão do armazém. Temos os dados do histórico de todas as aquisições efetuadas para a aquisição deste artigo. E neste momento, não podendo satisfazer o pedido, vamos dar início a um processo de aquisição. Portanto, eu vou inserir um processo de compra. Portanto, nós estamos aqui a fazer uma aquisição de bens móveis. A designação do processo pode ser renovação do stock, uma vez que estamos a adquirir existências. O serviço, neste caso, vai ser a DAFAC, porque é a entidade que o está a gerir. O armazém, vamos ter aqui a aplicação já permite a dissociação por vários armazéns. Portanto, nós catalogamos alguns armazéns, o caso do armazém 01 é o armazém das existências, o 02 é de ser o da repografia, o 03 o do armazém da livraria onde se encontram os artigos para venda. Temos que pensar que quem carrega, quem alimenta este sistema são utilizadores. Portanto, nós estamos aqui a fazer os passos de vários utilizadores no sistema. Portanto, vamos também selecionar o artigo, que já cá está também automaticamente, porque faz parte do catálogo do armazém 01. A quantidade, vamos reforçar a quantidade, uma vez que vamos adquirir, vamos comprar 10. Previamente fui saber quanto é que seria o preço unitário deste artigo. E vamos gravar. Portanto, neste momento nós vamos agora selecionar o procedimento para a aquisição deste material. Nesta fase, portanto, o funcionário está habilitado a escolher e a ter noção dos procedimentos pelos quais vai proceder às compras necessárias. Portanto, aqui já se encontra também parametrizado o novo Código dos Contratos Públicos. Neste caso, como o montante que nós estamos a sugerir é inferior aos 5 mil euros, nós vamos fazer um procedimento por ajuste direto simplificado. Portanto, também já se encontra esta parte toda parametrizada. Também já sabemos a quem vamos adjudicar, porque tratando-se de compras a armazém, nós até habitualmente temos contratos que suprimem este tipo de burocracia e nos facilitam e agilizam mais a entrega imediata destes artigos. Portanto, aqui será a renovação do stock, uma vez mais. portanto, eu apresentei aqui um custo estimado com IVA, que há de ser, portanto, o valor pelo qual nós vamos fazer a aquisição. Neste momento, nós vamos enviar para cabimento, para a gestão financeira, esta proposta. No entanto, importa aqui dizer que, para este caso, e como estamos a falar de um ajuste direto simplificado, a fase da proposta de decisão de contratar e a própria autorização de despesa, elas estão em simultâneo. Só para dizer também que haverá, e no futuro isto é obrigatório, a integração com a plataforma, com uma plataforma de compras públicas, o que significa que todos os procedimentos de ajustes direto no regime geral, os concursos públicos, terão que ser feitos através da plataforma. Portanto, o que é que o CIGAR, como é que o CIGAR vai comunicar com a plataforma? Vai comunicar em três fases, ou seja, vai haver três interfaces com as compras públicas, com a plataforma de compras públicas. A Assembleia vai ter a sua, o processo está, portanto, em fase de recepção de propostas e iremos fazer a análise e depois adjudicar. Prevê-se três interfaces com o CIGAR e a plataforma. Um é na decisão de contratar, portanto, é na abertura do procedimento, é na decisão de contratar, que depois serão enviados para a plataforma, portanto, o caderno de encargos, o programa de concurso e o ofício convite, que ficará disponível na plataforma. Todo o processo de contratação seguirá dentro da plataforma e voltará ao CIGAR para adjudicação. Na fase da adjudicação, regressa ao CIGAR, onde é proposto superiormente e via Mercúrio a aprovação deste processo. Posteriormente, irá novamente entrar na plataforma para as habilitações do concorrente. O que significa que, portanto, vamos ter três comunicações e três interfaces com a plataforma. Neste caso concreto, que tratando-se de um ajuste direto simplificado, este ficará automaticamente, correrá apenas pelo Mercúrio e não irá à plataforma. Pronto, tratando-se de um ajuste direto simplificado, nós sabemos qual é a entidade a quem vamos convidar. Automaticamente aparece, portanto, a proposta. Portanto, a quantidade que foi solicitada. Pronto, eu neste momento estou em condições de enviar para a financeira, portanto, o cadimento. Para a data de hoje, é com a data que valida o envio da informação para a gestão financeira. Pronto. Nesta fase, o meu colega irá ver do lado do módulo financeiro, aparecerá este processo para cadimentar.
Neste momento, e no âmbito das suas funções normais, a Divisão de Gestão Financeira iria consultar todos os processos que existem para cabimentar, isto é, um ato administrativo de verificação de dotação disponível para aquisição. Este procedimento implicaria a recolha um visto por escrito sobre o papel e que neste momento deixa de ser necessário. Ainda me dizem que a integração permite-nos interagir, comunicar sem efetivamente estarmos na mesma sala e sem efetivamente procedermos ao envio de qualquer tipo de suporte material para o efeito. Irei, então, aqui, portanto, temos aqui uma relação de bens, de propostas que carecem de cabimento, de informação de cabimento, e que neste momento nós vamos apenas centrar-nos no processo elaborado pela minha colega, posso aqui ir buscá-la diretamente ou aplicar um filtro e reduzir a busca. E neste momento aqui está a proposta elaborada pela divisão de aprovisionamento e que carece de cabimento, de modo a que a divisão de aprovisionamento possa prosseguir com o processo. A divisão de gestão financeira irá classificar este bem inicialmente e em termos de cabimento apenas em termos patrimoniais, orçamentais, peço desculpa, e de acordo com o nosso plano, sabendo nós que estamos perante uma aquisição de bens ou serviços, podemos reduzir aqui a pesquisa e reduzir ainda mais a aquisição de bens, e sabendo que isto será uma rubrica 08, temos aqui consumíveis de informática. Aplicamos aqui a rubrica, sobre esta rubrica será feita a cabimentação então. Temos aqui o separador do fonte de financiamento, por defeito é esta a fonte de financiamento, a repartição que é a utilização, a afetação real que é utilizada neste momento, não vamos alterá-la nesta fase. Contabilidade analítica, podemos aqui ter uma série de planos analíticos paralelos, neste momento vamos usar apenas o das subatividades também que existem já definidos no orçamento da Assembleia e vamos afetá-la às despesas de funcionamento. Os reforços e as anulações, só numa fase posterior do processo poderá haver necessidade de requerer eles. O compromisso neste momento não existe ainda, estamos na fase da cabimentação. Reforços ou anulações, só verificada a necessidade de reforçar com base no custo real futuro ou a anulação do cabimento quando a previsão foi manifestamente superior. Vamos gravar então este cabimento e permitir que a divisão de aprovisionamento prossiga com o processo. Portanto, neste momento deixou de haver o processo procuramentado, já não está cá presente. Estarão todos os outros, menos esse. Portanto, como podem ver, todos estes processos mantêm-se aqui. O processo 5637 já não está cá.
Pronto, do lado do provisionamento já terei, portanto, a informação que o processo, eu neste caso comecei, para sermos um bocadinho mais breves, vamos selecionar de imediato o processo. Portanto, podemos ver que eu já tenho fornecida, portanto, a informação da parte financeira, tenho o suporte orçamental definido e tenho o valor cabimentado. Neste momento, vamos enviar para a autorização de despesa. Como eu disse, isto é um processo simplificado e, como tal, estas duas fases estão acopladas e seguem em simultâneo. Neste caso, a competência para o montante que encontra-se na Diretora de Serviços Administrativos e Financeiros. O fornecedor também já o sabemos. E vamos inserir o artigo. A quantidade pedida foi 10. Portanto, eu agora vou enviar para autorização da despesa. neste momento, mais uma vez, o processo direciona-se novamente para a gestão financeira para dar, portanto, para colocar a autorização da proposta de despesa.
Para acelerarmos isso aqui um bocadinho, eu simulei aqui no computador ao lado, não sei se tiver a oportunidade de verificar a minha presença ali no computador, estava a autorizar a proposta apresentada. Neste momento, a proposta encontra-se apresentada e carece de cabimento por parte da Divisão de Gestão Financeira. Vamos então procurar os nossos cabimentos por comprometer e o cabimento da divisão de aprovisionamento. Ui, não é este. Os cabimentos por comprometer. Estamos aqui a selecionar através da data. Aqui está ele. O número do cabimento 5.306. Que resultou da proposta 5.637 da minha colega. Neste momento, em condições normais, as propostas não são que carecem de compromisso. Naturalmente, não serão tantas, até porque os nossos colegas, tanto da APAT como da DGF, estão sempre, efetivamente, em a satisfazer as necessidades. Essa a parte aqui da autorização da proposta, portanto, da autorização da proposta como da autorização da despesa, irão correr em mercúrio, como o meu colega já teve a oportunidade de referir. Neste momento estamos aqui a fazê-lo deste lado. Estamos aqui a fazê-lo do lado do sistema integrado. O sistema integrado irá herdar essas aprovações, essas autorizações, naturalmente. Os 5.306. Ele está-me a dar aqui uma informação. A informação que o sistema me está aqui a dar aqui não é permitida a criação do compromisso do lado da gestão orçamental. Isto porquê? Porque nós escolhemos um sistema, um processo simplificado para acelerar aqui a demonstração. Isto é um processo que normalmente, atualmente, duraria 2-3 dias por via dos fluxos de papel que existem. Neste momento estamos aqui a tentar simulá-lo em 10-15 minutos e obviamente que isso tem as suas dificuldades. Contudo, o sistema, o processo que foi escolhido é um processo simplificado, o que significa que do lado do aprovisionamento a utilização da despesa e a proposta para comprometer tem que ser dadas em simultâneo, o facto que a minha colega está a fazer neste momento. Portanto, a divisão de gestão de aprovisionamento apenas irá reconhecer o compromisso com a encomenda feita ao fornecedor.
Ok. A proposta encontra-se autorizada. E neste momento nós vamos fazer a recepção da fatura e em simultâneo vamos também fazer a recepção dos bens. Portanto, Este sistema está preparado para que cada serviço que efetua compras, só relembrando que as compras se encontram descentralizadas na Assembleia da República, o que significa que a recepção qualitativa e quantitativa vai ter que ser feita por cada serviço que, portanto, procede à aquisição dos seus bens. A recepção é muito importante para a contabilidade nesta via, porque até lá a fatura vai ficar em conferência e só vai para processamento quando estiver conferida, ou seja, validada em como a recepção dos bens foi feita qualitativamente e devidamente conferida. Portanto, aqui o fornecedor também nós já sabemos qual é.
Aquilo que falava há pouco relativamente à plataforma de desenvolvimento é esta situação, portanto, a integração a nível dos fornecedores e a nível de determinados artigos ainda não está, não, aqui não está paralela com o sistema real, daí que tínhamos aqui algumas dificuldades quando escolhemos as propostas associadas a estas duas realidades, fornecedor e bem, e esta a dificuldade que estamos a experimentar agora, apesar de termos testado isto ontem, portanto, efetivamente, em situação de desenvolvimento, existe essa dificuldade. A minha colega irá aqui, então, agora, recepcionar os bens, em termos qualitativos, e irá satisfazer o pedido inicialmente apresentado pelo serviço requisitante. Numa fase posterior, teríamos a recepção da fatura e o seu processamento, que seriam feitos pelo serviço que iniciou o processo de encomenda, utilizando para o efeito futuramente a plataforma eletrónica de compras, e a divisão de gestão financeira iria processar essa fatura em termos patrimoniais, isto é, associando à classificação económica também a conta patrimonial que lhe estaria afeta. E numa fase posterior, considerando que o bem já teria sido recebido e conferido pelo serviço receptor, conferência essa que é, também é ela dada aqui no sistema, iríamos proceder ao seu pagamento. Dado o adiantado da hora e considerando que temos aqui previsto também um período para debates e sendo mais profícuo também aqui a colocação eventualmente de questões e a resposta a estas questões, terminávamos aqui pela fase da satisfação do pedido, que a minha colega irá aqui terminar, e estaríamos à disposição dos senhores para quaisquer questões que quisessem colocar e também à disposição para mostrar in loco, se assim me é permitido, o sistema, não em ambiente de desenvolvimento, mas sim já em ambiente real, com situações reais naquilo que já está implementado nesta fase, neste momento, e que efetivamente até é a fase de toda esta fase orçamental e uma parte desta fase das requisições.
Pelo serviço que procedeu à aquisição, e nós vamos fazer aqui a recepção qualitativa e quantitativa dos bens. portanto, vamos aqui associar uma guia de remessa. Vamos inserir uma. Está feita a recepção qualitativa e quantitativa dos bens. Neste momento é importante definir e classificar se este bem vai ser estocável, se vai para custos e dar informação à financeira do que é que o aprovisionamento vai fazer. Portanto, isto, como é um bem que é destinado à renovação do stock, vai para existências. Portanto, neste momento a fatura encontra-se recepcionada, os bens recepcionados, a fatura encontra-se conferida e o processo... vai ser encerrado e irá para a financeira. Portanto, neste momento, nós vamos fazer a recepção dos bens do lado, portanto, do aprovisionamento e satisfazer, ou seja, a recepção dos bens já está feita e nós vamos apenas satisfazer o pedido.
O encerramento do processo do lado do aprovisionamento, que a minha colega fez há pouco, encerra o processo em termos de aquisição do lado de para a divisão de aprovisionamento, okay. E permite que a divisão de gestão financeira prossiga com o processo de liquidação da fatura e o seu pagamento. O pagamento da fatura, a liquidação desse compromisso com o fornecedor. Paralelamente, então, a divisão de aprovisionamento irá também satisfazer o pedido que foi apresentado e que foi solicitado pelo serviço requisitante inicial. Portanto, duas realidades paralelas que deixam de estar dependentes da conclusão uma da outra e correm em paralelo, obviando aqui tempo e caminhos.
Portanto, como podem ver, a recepção que foi feita portanto, pela parte do provisionamento que recepcionou os bens, automaticamente foi dada a entrada destes bens nas existências do lado portanto, dos estoques. Portanto, temos aqui a aquisição das 10 unidades e a nota de encomenda. Portanto, neste sentido, vamos então satisfazer o pedido. Pronto. Automaticamente sairá uma guia de entrega, aqui não, pronto, este output não está, mas sai uma guia de entrega para o serviço que vai levantar portanto, o material é assinado e, em termos físicos, obviamente que isto automaticamente vai disputar um e-mail para a pessoa vir levantar o material. Portanto, isto é a requisição, uma vez que isto foi satisfeito parcialmente, havia em stock uma parte e depois foi adquirido o restante e satisfeito a outra metade do pedido. Pronto. Nesta fase, ficamos por aqui pela recepção de bens. Obviamente que ainda havia a parte pelo processamento da fatura, etc., a liquidação, mas não vamos avançar por aqui. Isto é muita, são muitos espaços a dar no sistema, não nos podemos esquecer que são vários os utilizadores que o alimentam. Obrigada.
Obrigada. Eu passava a palavra aos senhores estrangeiros, se assim entenderem, se quiserem colocar algumas questões sobre, enfim, sobre a apresentação que vos foi acabada de fazer para os meus colegas. Muito obrigada.
Primeiro, parabenizar-vos, dizer que esta é uma matéria atual para todos, atual e atuante para todos, para todas as nossas instituições. Eu iria fazer uma pergunta de curiosidade. Do ponto de vista percentual, vocês me conseguem dizer a redução de custos que vocês conseguiram obter até agora?
Obrigado pela questão. Sendo uma vertente financeira, eu tenho a liberdade de responder. Na fase em que o projeto neste momento se encontra, essa redução de custos ainda não é real, não é palpável. com base no CIGAR já funcionar e recorrendo aos dados fornecidos pelo próprio CIGAR, pelo próprio sistema, iremos estar em condições de apurar esse um valor real dentro de um ano. Creio que já estaremos em condições de o fazer, até porque este ano, o ano 2009, será um ano em que o sistema integrado já servirá para apurar resultados em paralelo com os sistemas obsoletos, que irão ser descontinuados, mas que são descontinuados por etapas, por fases. O CIGAR, neste momento, 2009, já servirá para dar resposta e para apurar resultados, e em 2010 funcionará em exclusivo já, e nesta altura sim, já teremos uma resposta em termos percentuais de redução de custos. Neste momento, redução de custos, fator humano, esse sim, já temos noções e, efetivamente, tarefas que em termos de tempo levariam, na melhor das hipóteses, um dia, conseguem-se realizar por via desta integração, de uma fase até à outra, e aqui excluindo a fase da análise, estamos a falar do fluxo corrente, conseguem-se realizar em horas aquilo que levava um dia. Portanto, só aqui temos uma redução de custos em termos de fator humano e de horas de trabalho considerável. Em termos financeiros, daqui a um ano, com toda a certeza, teremos valores mais concretos e mais reais. Obrigado.
Também gostaria de fazer aqui algumas breves considerações. Em primeiro lugar, parabenizar, né, os três servidores da Assembleia que fizeram a exposição, o senhor Nuno França, a senhora Cristina Garrido, o senhor Helder Barreto. E eu sei que esse é um trabalho de muitas mãos, porque é um trabalho que exige planejamento, é um trabalho que exige mapeamento de processos, integração entre várias áreas, e sei bem quais são as dificuldades para se chegar a um produto como esse. Sei disso porque no Brasil, em que pese a existência de vários sistemas de informática que nos dão suporte na área de gestão financeira, gestão patrimonial, nós encontramos algumas dificuldades no sentido de promover a integração desses sistemas, e ainda mais percebemos ao buscar fazer o mapeamento desses processos, estabelecer os fluxos desses processos, nós percebemos que precisaríamos fazer um aperfeiçoamento desse processo, porque não poderíamos reproduzir no sistema algumas imperfeições nos processos que havia. Então é sempre um momento para buscar o aperfeiçoamento dos processos, rever etapas, saber se algumas podem ser suprimidas, se outras devem ser acrescentadas. É um tempo em que a própria instituição busca se reinventar, no sentido de uma reengenharia, no sentido da busca de uma maior eficiência, eficácia. E eu percebo isso muito presente nesse trabalho que aqui nos foi exposto. Então, sei o que significa isso em termos de esforço de uma equipe, de uma coordenação, de gestão. Aproveito para parabenizá-la, conselheira Adelina, porque sei que somente com o apoio da instituição é que se pode chegar à coordenação, à sintonia fina entre tantas equipes para se chegar a um produto final como esse. Temos no Brasil feito alguns avanços, alguns aperfeiçoamentos, desenvolvemos internamente nosso sistema de gestão orçamentária, gestão patrimonial, temos um módulo de aquisições muito interessante, temos um módulo novo chamado o módulo do pregão eletrônico, que diz respeito a uma aquisição de produtos que vocês chamam aqui os concursos públicos, onde nós cadastramos potenciais fornecedores nas diversas áreas do país inteiro, e quando decidimos comprar alguma coisa, nós fazemos um procedimento público, que é um procedimento que se dá em ambiente virtual, e em que existe uma competitividade online, onde não só os fornecedores enxergam as propostas umas dos outros, como também os órgãos de controle, o próprio controle interno da Câmara, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos acompanham ao mesmo tempo como se procede às aquisições na casa. E isso tem resultado também numa economia significativa, uma vez que há uma competitividade. Todos dão as suas propostas e depois há uma fase competitiva em que um busca superar a proposta, um fornecedor busca superar a proposta do outro. Somente com a implementação desse sistema nós conseguimos uma redução de mais de 20% em relação a aquisições que vínhamos fazendo. Mas, como disse, por enquanto ainda são módulos estanques, não conseguimos essa integração. Então, a par de tecer aqui essas considerações, eu gostaria de fazer uma pergunta, o que eu percebo no Brasil. Além desse ganho em termos de material humano que aqui foi exposto, de diminuição de horas de trabalho, que, sem dúvida, né, há um ganho significativo, há uma maior eficácia nas ações da Assembleia, da administração pública de uma maneira geral, mas o que eu me ressinto no Brasil, não sei se isso ocorre aqui, é de informações gerenciais que podem ser extraídas desses sistemas. Por exemplo, é possível saber quanto a casa investe num determinado setor, quais são as áreas em que tem havido aumento de despesa, quais são as áreas em... É possível apropriar por tipos de despesa, saber, por exemplo, quanto custa manter-se, por exemplo, o setor de arquivo da casa, as publicações que estão relacionadas à biblioteca, integrar isso com o custo, por exemplo, de servidores para manter aquele serviço. Do ponto de vista gerencial, não sei se no Brasil eu tenho tido dificuldade em me expressar, mas os sistemas são sistemas complexos, fantásticos, que facilitam muito a vida do usuário, que notadamente fazem com que o tempo de resposta às nossas demandas seja cada vez menor, mas eu ainda padeço muito desse problema da falta de informações gerenciais. O gestor precisa enxergar o que está acontecendo na sua organização, na sua instituição, e no caso do Brasil, que me desculpem os nossos competentes e brilhantes servidores da Câmara dos Deputados no Brasil, eu tenho ainda, imagino que temos muito o que avançar nesse sentido. Então, esse sistema aí se propõe também a isso, a ser uma fonte de informações para que o gestor possa tomar decisões em relação a determinadas áreas.
Obrigado. Relativamente ao pregão, permita-me também esclarecer, efetivamente, este sistema irá integrar, e a minha colega havia referido, com um PEC, portanto, é uma plataforma eletrónica de compras, um processo que está neste momento a decorrer e que estará implementado, portanto, ou seja, em funcionamento, não em integração plena para já, mas uma integração muito avançada até ao final do próximo mês, assim a tal obriga a lei, e até ao final do ano plenamente integrado com o sistema integrado, isto significa com o sistema de informação. Significa isso que qualquer aquisição, nos moldes que referiu para o pregão, muito semelhante, portanto com a visualização das propostas online por todos os concorrentes em fase própria e com a apresentação dessas propostas, com a análise dessas propostas a correr em ambiente webizado, efetivamente em tudo muito semelhante, com essa vantagem de ficar integrado com o sistema integrado. Desenvolvemos o concurso já nesse sentido de permitir e prever essa integração plena, aproveitando a oportunidade, aproveitando o facto de estarmos a implementar ambos, no fundo. E ficará, à semelhança do Mercúrio, integrado e a correr de uma forma harmoniosa com o sistema integrado de gestão. Os indicadores para a gestão de topo, nomeadamente, e por um lado, e por outro lado, a gestão por resultados, que é a gestão por centros de custo, por custeio, que é a nossa gestão analítica, que efetivamente na Assembleia já se encontra implementado, desde a implementação do POCAR, aliás, inclusive até antes da implementação do POCAR, o orçamento, em termos, a via orçamental da Assembleia já previa a sua a compartimentação financeira em funcionalidades. O atual sistema limitava essa configuração ao nível das funcionalidades. Neste momento, o sistema integrado de gestão permite-nos criar um sem número de planos e de centros de custo paralelos, independentes entre si. Isto é, elaborar um plano de custeio baseado na orgânica da Assembleia da República, um plano paralelo baseado numa funcionalidade específica extraordinária, que possa não ocorrer de uma forma corrente todos os anos, projetos, ou seja, um plano baseado em projetos específicos, medidas, projetos, ações, ou um plano baseado no atual sistema de funcionalidades que existe. Esses planos, naturalmente que um sem número de planos de custeio acaba por ser contraproducente, naturalmente, o que significa que é preciso definir muito bem como irão ser criados esses centros de custo, como ficarão estruturados esses centros de custo, para que essa informação seja efetivamente útil e possa ser utilizada pela gestão de topo. E será utilizada pela gestão de topo ao nível do Balance Scorecard, portanto, o último módulo, o módulo de topo desse sistema, e que a gestão de topo não fornece os balanços, os extratos de conta, as demonstrações de resultados, porque efetivamente é um sem número de informação que acabaria por inundar e tornar extemporânea qualquer decisão em termos estratégicos e em termos de gestão, mas irá fornecer indicadores, intervalos de indicadores previamente estabelecidos, previamente definidos e previamente considerados como válidos para guiar a tal gestão estratégica e a implementação de decisões que a gestão de topo virá decidir. Portanto, esse painel de instrumentos irá estar à disposição dos dirigentes, que a qualquer momento, e a grande vantagem do sistema é essa, a qualquer momento, em tempo real, terão essa informação com dados reais, com dados de ontem, com dados de hoje, com dados já uma hora atrás.
Sim, dessa licença, eu ia só... Obrigada. Queria só acrescentar ainda, para além de referir e confirmar tudo o que foi dito, que este sistema assegura, sobretudo, uma enorme transparência. E, como referi de início, no fundo, isto é algo em que o Tribunal de Contas tem vindo a insistir insistentemente. O facto que este grau de integração seja assegurado também para efeitos de transparência da gestão. O que também permite, como foi aqui referido, também comunicar, e como vocês fazem, comunicar ao Tribunal de Contas simultaneamente. Podemos criar links para o Tribunal. Mas esta questão da transparência também levou à criação do nosso site, de um portal, onde são publicitados todos os ajustes diretos acima de 5 mil euros. Nós temos uma lei agora que permite, que alargou, digamos, o plafond para ajustes diretos. E, portanto, é mais fácil, digamos, fazer ajustes diretos. Alguns com consultas prévias. Mas, simultaneamente, a lei obriga-nos a dar conhecimento a esse ajuste direto. Porque, no fundo, o ajuste direto põe em causa o princípio do concurso público, não é? É exatamente o inverso do concurso público. E esta publicidade dá origem também a algum controle pela comunicação social. É frequente os jornais dizerem, a organização A, B e C, só faz ajustes diretos, ou faz ajustes diretos, não são os adequados. Portanto, isto tudo, há um upgrading crescente de publicitação. E o próprio Presidente do Tribunal de Contas apelou a que todos os concursos que se concluam, sejam públicos, não só na fase, porque esta plataforma é para a fase inicial, mas que as fases finais, portanto, as adjudicações, sejam publicitadas nos portais, com a indicação das empresas que concorreram. Ou seja, e se houve, nesse procedimento concursal, algum recurso ou reclamação. Ou seja, no fundo, há uma crescente exigência, uma por via da lei, outra por via das recomendações do Tribunal de Contas, recomendações que são feitas com caráter genérico, a uma total transparência sobre esta matéria contratual da administração, de que a Assembleia da República se sente, por razões que compreendem, obrigada a seguir em primeira linha e mais depressa que qualquer outro.
Eu gostaria também de expressar as felicitações à Assembleia da República, aqui na pessoa do Sr. Secretário-Geral e dos seus técnicos, por estas conquistas todas. E, de seguida, fazer algum questionamento ou algum comentário. Iria perguntar se este programa, estes módulos que apresentaram, se se trata de programas construídos aqui para o Parlamento, que já vi no caso do CIGAR, possivelmente sim, no outro também, e queria perguntar ou se se trata de algo já instituído e estandardizado para o conjunto da administração pública portuguesa. Segunda questão, se se trata de programas disponíveis e com alguma margem de adaptação, bem entendido que é outras latitudes, longitudes e circunstâncias da administração em geral e particularmente parlamentar. E caso se trate de programas já existentes e adaptáveis, que passos os informáticos na sua teriam que dar, os nossos informáticos em concertação para beneficiar daquilo que for comungável e partilhável? Bom, de seguida diria também que no meu país há um sistema em experimentação, já em fase avançada, que é o NOSI, o chamado Núcleo Operacional de Sistema de Informação, que a nível central da administração do Estado vai aplicando valências também do tipo, seja na gestão humana, seja na padronização dos processos aquisitivos, concursos, essa coisa toda. Mas ainda não chegou ao Parlamento. Eles vão noticiando, vão experimentando, mas nós ainda dessas coisas só ouvimos falar. De toda a própria administração pública do país acaba de publicar as leis de bases, onde sei que valências na área de recursos humanos foram anunciadas. Não sei com que contornos nem com que alcances. De todo modo, nós internamente no Parlamento há já 4 anos que temos que adotamos para nós, à espera de condições de aplicabilidade, um chamado Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, um estudo. Ainda não passou do estudo, porque estávamos à espera do Estado, que só agora deu sinais de avançar para isso, onde o Parlamento há 4 anos tem já um estudo feito. E as nossas valências previstas eram principalmente da aplicação maciça e maciça generalizada da informática e o novo sistema de avaliação dos desempenhos. Eram as valências principais retidas. Não sei como é que isso se articula, uma vez que nós não temos ainda a experiência acumulada. Só sei que em termos de concessão andámos 4 ou 5 anos à frente do Estado, que agora aprova a sua lei. Nós estivemos congelados, autocongelados, à espera de não sermos um oásis no deserto sem sabermos bem a quem e como nos referenciarmos, e sem capacidade interna também de aplicar essas coisas. Portanto, era entre questionamentos e comentários o que se oferecia dizer, e felicitando mais uma vez os técnicos.
Portanto, vamos lá ver, a Assembleia da República elaborou um concurso público para aquisição, fornecimento de um sistema integrado de gestão. O sistema integrado de gestão não é um sistema-chave na mão, é um sistema que obedece a uma série de parametrizações de acordo com cada instituição. Neste caso, estes módulos existem no mercado atualmente, mas existem mais vocacionados para a administração pública na sua vertente mais central. Mas eles existem. Agora, a Assembleia o que fez no concurso público foi definir aquilo que pretendia para a sua solução. Não são apenas estes módulos que aqui, portanto, que existem no mercado, são alguns já que estão desenvolvidos e novas integrações que no fundo interagem com outros sistemas. Portanto, o ERP é uma parte adquirida e outra parte é desenvolvida. Relativamente ao que me falou da parametrização, todos os ERPs são parametrizáveis, têm que ser parametrizáveis à realidade de cada organismo e para isso também é necessário definir estruturalmente tudo o que vai integrar informação, por forma a que toda a informação constante seja uniforme e coerente, para ser um ponto de partida para quem iniciou os processos depois no sistema e os alimenta, obviamente. Pelo que me disse e pelo que percebi, tem várias aplicações, tanto ao nível dos recursos humanos como ao nível orçamental. Elas também não estão integradas, portanto estão fragmentadas cada uma por si. Cada uma comunica só para si, não interage com as restantes, pelo que percebi.
No que diz respeito à gestão orçamental, existe agora um sistema integrado, SIGOF, a que a Assembleia Nacional acaba de se ligar e está num processo de configuração. Eu, por exemplo, ainda já tenho o acesso montado, mas ainda não me deram o código. Estamos assim nesta fase, mais elementos. Bom, já considero que será um passo. E assim será possível então, estar ligado à rede de execução orçamental do Estado, do Ministério das Finanças. Este é um passo. Por um lado, no que diz respeito à gestão de recursos humanos, foi o comentário que eu fiz, eu disse que nós, internamente no Parlamento, temos um estudo, mas ainda por aplicar. E que a administração do Estado agora é que lança este discurso, quando na semana passada ou no mês passado aprovou a nova lei de bases. Não sei quais são os contornos dessa questão. Nós só sei que as valências que queríamos aplicar internamente tinham a ver, pelo menos foi o que retive quando da apresentação do estudo, eram basicamente a componente da generalização da informática, primeiro pressuposto, e segundo, um novo sistema de desempenho e de avaliação do pessoal, numa base contratual das prestações e com outros elementos mais. Mas não sei o que isso é na prática ainda, para além do estudo de há 5 anos. Vamos ver. Tem isso apenas como informação.
É fundamental conhecer, portanto, efetivamente o que é que vai ficar estabelecido para o ERP ser parametrizado de acordo com a lei. Porque a partir daí é que vão contratar, no caso os recursos humanos, as pessoas, e todo o processo vai se desenvolver no ERP. Portanto, uma vez definidas todas as condições do Estado, o ERP é parametrizável em qualquer situação. Pode levar a que se tenham que desenvolver novos processos, a que se tenham que fazer reajustamentos e novas reengenharias de processos, mas é perfeitamente ajustável.
Permita-me só acrescentar, relativamente à questão que colocou, que sendo um produto standard, um produto de mercado, digamos assim, uma implementação de um projeto desta envergadura e desta natureza implica, por via de reengenharia, que já aqui foi referido também por vários intervenientes, a reengenharia não só do produto que é standard e que tem que se adaptar à organização, que pretende implementar, como a reengenharia dos processos da própria instituição, que não pelo facto de ter que adaptar às limitações do sistema, mas que por via da implementação do sistema descobre oportunidades de melhoria e áreas que efetivamente são ou lacunas ou sobreposições que podem ser corrigidas e suprimidas. A intervenção dos recursos humanos, nomeadamente dos nossos colegas e experts de informática, naturalmente que nesta vertente são também da máxima importância. Portanto, isto no fundo é um projeto que envolve multidisciplinaridade, financeiros, gestores dos recursos humanos, a gestão documental, envolve um sem número de valências, um sem número de conhecimentos e, naturalmente, os informáticos desempenham aqui também um papel importante e nesse sentido, se calhar, dava a palavra aqui ao meu colega Nuno.
Obrigado, Hélder. Portanto, para acrescentar então, ao que o meu colega está a dizer, portanto, em primeira instância, o conhecimento do sistema de informação, portanto, do sistema informático, como concretizemos mais, não do sistema de informação, mas do sistema informático, em primeira instância, é dos recursos humanos, em termos de informática, da Assembleia. Portanto, eles serão sempre um alicerce para qualquer implementação de um sistema que vem externamente e que se vai adaptar a uma necessidade da Assembleia. Portanto, eles terão sempre um papel muito importante, à semelhança dos outros colegas das outras áreas, sobre os quais incidirão, portanto, o ERP, mas serão sempre plataformas de entendimento entre um sistema que se vai adaptar à Assembleia e os sistemas legados, os sistemas existentes na própria Assembleia e que não serão descontinuados, portanto, que serão integrados. E mesmo os que serão descontinuados, no mínimo, todas as funcionalidades que existiam nos sistemas descontinuados terão que permanecer nos sistemas que virão. No mínimo. Mas queremos sempre mais, não é? Portanto, queremos sempre acrescentar, queremos sempre pôr alguma mais-valia, dado que existe uma coisa nova, dado que existe um sistema novo, então vamos acrescentar mais algumas mais-valias. E, portanto, novamente, reforçando, nesse aspecto, o papel do informático, em termos da Assembleia, será um papel muito importante.
Iria antes passar a palavra aqui aos nossos colegas São Tomé. Também um aspecto muito importante é que o resultado final seja amigável. Portanto, que não seja um sistema de tal maneira dedicado aos especialistas que depois as pessoas não adiram a ele, porque de facto isto é para ser acessível a todos. Portanto, a linguagem tem que ser fácil. E realmente o sistema que temos já hoje, em workflow, de autorização de férias, de justificação de faltas, criou, digamos, hábitos. Por acaso, foi uma ideia ótima começar por aí, porque é uma coisa muito sensível. As pessoas todas querem ter autorização de férias, querem ter justificação de faltas, e aderiram, perceberam que o sistema era muito amigável. Era seguro, portanto, tem que ser seguro, como é evidente, mas tem que ser amigável. Se for um sistema muito sofisticado, é que só alguns conseguem aceder, há, digamos, uma rejeição de parte da organização. Isso é muito importante também.
Obrigado. Francisco Silva, da Assembleia Nacional de Santo Tomé e Príncipe. Gostaria de felicitar os técnicos que apresentaram o trabalho. É porque a apresentação foi um bocado extensiva, pude aprender alguns aspectos, alguns pormenores, e são algumas dúvidas quanto a... Porque os campos também são muitos, o crescimento é muitos campos para preencher. Há uma questão que saltou. Tem a ver com a aquisição. A aquisição é feita, por exemplo, o número de... a quantidade de artigos nos estoques não satisfaz. Entretanto, há necessidade de se fazer a nova aquisição. O sistema não é capaz de alertar a existência dessa situação. Ou se é... tem que ser mesmo visual. A observação visual.
Bom, assim, isto é um caso que nós tomamos como um exemplo, porque habitualmente isto não acontece. Ou seja, as compras e na parte da gestão de estoques, a aplicação é bastante coerente. O que é que significa? Nós, em determinado período, podemos saber as existências que temos e as necessidades que temos para adquirir os artigos que necessitamos ter em estoque. A própria aplicação dá-nos a lista dos artigos, das existências em armazém e daquelas, ou seja, como referência temos também o ponto de equilíbrio desses artigos. A aplicação em si permite já ter o ponto de encomenda estabelecido e automaticamente informa o utilizador de que aquele artigo está em baixa e que necessita de reposição. Portanto, o próprio sistema tem essa, faz um despoletar da informação. É, obviamente que isto, nós temos uma periodicidade nas compras, aliás temos contratos associados aos artigos que existem em armazém, porque o fornecimento é periódico, nós também não temos um armazém muito grande e portanto não podemos ter uma grande quantidade de artigos em armazém, o que leva a que tenhamos alguma disponibilidade também do lado do fornecedor para regularmente, e estamos aqui a falar de uma periodicidade de 20 dias, de 20 em 20 dias, solicitar artigos. Portanto, a aplicação permite efetivamente estabelecer o ponto de encomenda e, portanto, a ruptura de estoque só acontece se eventualmente nós não quisermos repor por necessidades óbvias ou porque o artigo foi, já não interessa à Assembleia, fica, portanto, com saldo zero. Mas essa situação o próprio sistema alerta.
Uma outra questão tem a ver com tratamentos de iniciativas legislativas. É uma questão que não foi vista, porque não dava o tempo, não dá para fazer simulações nesse sentido. Mas queria saber, em termos assim muito superficiais, como é que se, quando há uma iniciativa legislativa, como é que se faz o tratamento? Como é que o sistema trata a iniciativa? O sistema também está integrado nesse processo.
Posso responder? Portanto, em termos de processo legislativo comum, portanto, o tratamento das iniciativas, portanto, existe uma equipa, em termos de informática, que dá suporte a essa aplicação. Portanto, nessa vertente eu não poderei adiantar muito. De qualquer forma, o que eu poderei falar é relativamente em termos ao processo legislativo específico do Orçamento do Estado. Aí não está integrado propriamente com o CIGAR. Existe uma aplicação desenvolvida especificamente nesse âmbito que gera não só esse processo legislativo de iniciativa única, mas também tem a capacidade para gerir outro tipo de processos desse cariz. Conforme foi referido há bocado, toda a introdução de propostas de alteração ao Orçamento do Estado é feita diretamente pelos senhores deputados através do sistema Mercúrio. Entra diretamente, depois existe, portanto, uma admissão das próprias propostas de alteração. A partir do momento em que há admissão das propostas de alteração, existe uma transparência, como foi referido há bocado, estando presentes automaticamente na própria internet, no site do Parlamento. Nem sítio específico. Portanto, mas não está propriamente ligado a este projeto de implementação do sistema integrado de gestão. Portanto, é um sistema à parte, um sistema paralelo. Mas o meu diretor poderá dizer algumas palavras em relação a isso.
Com a autorização do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Secretário-Geral, eu gostava de complementar, talvez, a resposta dada pelo colega Nuno França. E se bem entendi, o Dr. Francisco Silva de São Tomé quis, portanto, fazer referência a custos associados à atividade legislativa, se também estão integrados ou não na aplicação do sistema integrado de gestão. Ok, a atividade legislativa tem alguns custos que são reportados ao Serviço Administrativo e Financeiros, que é feito também de forma eletrónica, para os sistemas de gestão e que, com certeza, serão integrados no CIGAR no devido momento. É que todo o processo de custos, portanto, estou-me a referir a custos, eventualmente, custos com as deslocações, ou custos com seminários ou qualquer outro tipo de evento que estejam intrinsecamente ligados à atividade legislativa, são, portanto, processados e integrados também na aplicação. Não sei se isso responde à questão do Dr. Francisco.
Se me desse a licença, eu queria recordar aqui um pouco a razão porque nós entramos neste projeto de grande exigência, porque, de facto, como aí foi referido, a Administração Pública Central também anda preocupada com esta questão de integração. Só que nós, digamos, sabíamos, à data de que iniciamos este projeto, que as coisas não estavam a correr bem na Administração Central. É preciso dizê-lo claramente. Aliás, neste momento, estou afastada há alguns suficientes anos para não poder dar um ponto de situação. Mas sei que havia alguma frustração com o projeto nacional, digamos, que cobria todos os ministérios. E era com o próprio Tribunal de Contas, entrou nesse projeto, portanto, ainda eu estava praticamente em vias de passar de lá para cá, e o Tribunal de Contas acabou por, com a organização pequena, o Tribunal de Contas, e só tem 600 funcionários, mas, quer dizer, os 600 funcionários que lá tem são todos obedecem todas as mesmas regras, etc. E tem 18 juízes. Um dos grandes problemas, em termos de recursos, dos aspectos financeiros, dos recursos humanos, é quando nós falamos disto aqui na Assembleia, não estamos a falar só dos funcionários. Estamos a falar dos funcionários parlamentares, estamos a falar dos funcionários dos grupos parlamentares, que têm uma total liberdade de fixação de condições de trabalho, portanto não há uma regra como nós temos, não é? Há regras de carreiras, regras de remunerações. No grupo parlamentar paga-se, desde que se respeite o plafond que a lei define para cada grupo, paga-se o que o líder do grupo define como sendo a remuneração da pessoa. E depois temos os deputados. Quer dizer, nós temos 230 deputados com um regime, em teoria, remuneratório idêntico, mas de facto acredito que nenhum deputado ganha a mesma coisa que o outro. Ou seja, ou porque não é ganhar no sentido de vencimento, mas nas suas remunerações complementares, porque eles têm subsídios em função da distância que estão colocados, recebem de diferenças complementares quando são membros de certos órgãos, ou porque são vice-presidentes do grupo, ou que são presidentes, ou porque são membros do Conselho de Administração, ou porque são presidentes de comissões. Quer dizer, todo o sistema remuneratório dos deputados é de uma complexidade tal que só é compreendido aqui dentro. Portanto, de facto, é, digamos, importar um sistema feito para a administração pública, onde essa situação não existe, seria realmente um erro crasso. Isso foi uma opção gestionária, porque quando eu cheguei cá, em 2005, estava-se exatamente a ponderar o que é que se ia fazer. Eu disse, não vamos entrar por aí, porque o próprio Tribunal, que é uma organização diferente, não teve grande facilidade em aderir ao sistema geral. Neste momento não conhece a situação. Agora, de facto, houve outra questão, que é uma questão que tem a ver muito com a filosofia que vos venho transmitindo sistematicamente. A Assembleia da República é um órgão de soberania autónomo do governo. E, portanto, tem a preocupação de encontrar as soluções próprias para os seus próprios problemas. Que não coloquem, porque o grande receio sempre destes sistemas integrados é que acabemos sob o controle do governo. Pronto, esta é que é a verdade. Estou a dizer bem, não estou, Sr. Pronto. Portanto, nisto é tudo muito fácil, em termos depois de estabelecer sistemas integrados de informação, que o Ministério das Finanças acabe por, indiretamente, controlar a Assembleia. Ora, a questão da Assembleia é esta. A Assembleia só responde perante o Tribunal de Contas e perante o próprio plenário. Portanto, nós não temos, digamos, que nos sujeitar, não queremos nem nunca deixaremos que seja o Ministério das Finanças a controlarmos. E todos os sistemas integrados que envolvam o Governo e a Assembleia criam essa possibilidade. Aliás, são muito desejados sempre o Ministério das Finanças, que é a grande ambição do Ministério das Finanças, coisa que eu compreendo perfeitamente, se estivesse lá também a partilhava, é meter o nariz dentro do Parlamento, porque o Parlamento o controla. E, portanto, esta dialética da autonomia constitucional está sempre, no fundo, na base das grandes opções que tomamos nesta matéria. E peço desculpa de eu falar muitas vezes nisto, a propósito quase de tudo, mas de facto isto faz a diferença. E portanto, para nós, a separação de poderes é importantíssima e portanto teremos sempre que, não só por necessidade real, mas para a preservação dessa autonomia, encontrar as nossas próprias soluções. Por muito trabalho que isso dê, porque os nossos meios são sempre pequenos, mas a verdade é que vamos conseguindo fazer as coisas, inclusivamente isto foi apresentado nestes termos a todos vós, já foi apresentado ao Tribunal de Contas há questão de 6 meses, talvez, à volta disso, quando apresentámos ao juiz do Tribunal de Contas que audita a Assembleia, exatamente porque isto também é uma resposta, como eu vos disse, a uma recomendação do Tribunal. E, portanto, digamos, o próprio Tribunal trouxe informáticos do Tribunal e todos foram muito construtivos e muito apoiantes das soluções que encontramos. Agora, realmente, isto é de um grau de segurança enorme e é muito mais fácil do que parece, ou seja, é mais difícil explicá-lo do que o pôr em prática do ponto de vista do usuário, do utilizador. Para o utilizador, é realmente um sistema muito amigável. Eu já pus bolachinhas aqui, de calculo que estão todos cheios de fome.
Eu ainda não a saudei, né? Agora aproveito a saudá-la. Colocou um aspecto que me saltou a atenção. É bem verdade, um bocadinho estava a trocar impressões com um colega do Brasil. E tocamos, agora vamos tocando nisso. O nosso sistema de, digamos, de gestão patrimonial está integrado à gestão patrimonial do governo. Eu fiz a pergunta, digamos assim, uma pergunta metódica ao colega do Brasil. E ele também acabou dizendo-me que também sim. Porque quem instalou o sistema de gestão patrimonial, os serviços de gestão patrimonial do governo, digamos, foram, nós pedimos assessoria brasileira. E eu estava interessado em saber se também a instituição dele está assim. Mas este aspecto que coloca é bem verdade, porque aí depois, qual é afinal de contas a autonomia patrimonial que nós temos, quando nós temos que fazer a gerência do nosso património em função do sistema gerencial do Estado? Como sair disto? Se a conta, digamos, é uma conta única do Estado, não é? A conta, digamos, do ponto de vista contábil, não é? O Ministério das Finanças é que controla, digamos, representa a conta única do património do Estado. Agora, como é que nós iríamos, digamos, nessa perspectiva, iríamos ter uma conta à parte? Como é que isso iria funcionar?
Dá muito tempo que eu respondo. Ora bem, a Assembleia da República tem a sua própria conta de gerência, como tem o seu próprio orçamento. E o Estado tem a Conta Geral do Estado. Na Conta Geral do Estado, quando o Tribunal se pronuncia sobre a Conta Geral do Estado, há sempre uma referência à Assembleia da República. Ou não, mas se houver alguma recomendação, fazem uma referência. Mas o Tribunal de Contas emite parecer sobre a conta da Assembleia da República. E a conta da Assembleia da República não vai, digamos, é apresentada simultaneamente ao plenário da Assembleia com a Conta Geral do Estado, mas os pareceres do Tribunal de Contas são separados, ou seja, há um parecer sobre a conta da Assembleia, há um parecer sobre a Conta Geral do Estado. Isto decorre em Portugal da questão constitucional, do facto da Assembleia tem, digamos, constitucionalmente poderes de controle sobre o governo. Ora, isto é uma dialética longa, porque todos os anos o Ministério das Finanças nos pede para nós darmos os dados para eles integrarem na conta. E nós todos os anos dizemos a mesma coisa, não damos. Ou seja, isto é uma dialética que vai durar o resto da vida. E a primeira vez que a Assembleia da República der, acabou. Ou seja, porquê? Porque do lado do Ministério das Finanças, em nome da universalidade da Conta Geral do Estado, entendem que nós devíamos, digamos, passar todos os elementos para eles e eles fariam a conta, incluindo a Assembleia. Nós dizemos, não, porque isso põe em causa a autonomia da Assembleia. Nós continuaremos a fazer a nossa conta, pronto, aliás, estamos isso obrigados, até por lei. Agora, publicamos-a. Ela está, não há ocultação de dados. Eles são públicos. Estão não só no Diário da República, como estão no nosso site. Quem quiser ver a conta, faça favor. Quem quiser ver o nosso orçamento, faz favor. É tudo público. Tudo. Tudo transparente. Mas a Assembleia é a Assembleia. O Ministério das Finanças, que é o responsável pela Conta Geral do Estado, é o Ministério das Finanças. Isto é uma dialética constante e que tem historicamente raízes. Porque já há muitos anos atrás, a Assembleia não tinha este conceito. de autonomia. Não tinha. Foi uma evolução que foi apoiada num quadro legal, mas também foi apoiada em doutrina desenvolvida na casa. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando eu entrei há uns anos atrás, no meu outro mandato para secretário-geral, correspondeu ao momento em que o Dr. Sousa Franco, o professor Sousa Franco, que era presidente do Tribunal de Contas, foi para o Ministro das Finanças. Bom, enquanto ele era Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Contas tinha um conceito total de autonomia, quer da Assembleia, quer do próprio Tribunal de Contas. Bom, quando ele foi para o Ministro das Finanças, e uma das teses que ele defendia, por exemplo, é que o Ministério das Finanças devia, através da Direção-Geral do Orçamento, então, ou da Contabilidade Pública, não me lembro o nome, passar toda a informação para o Tribunal de Contas. Quando ele foi para o Ministro das Finanças, o Tribunal de Contas ficou à espera de, pela primeira vez, aceder à execução orçamental. Até hoje. Até hoje. Ou seja, cada organização tem a sua camisola. Esta é que é a verdade. A maneira como nós a defendemos, mais eficazmente, é outra. Depois, isto só para completar o círculo, já eu estava aqui em estágio-geral, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o professor Sousa Franco, meu ilustre amigo, manda uma carta à Assembleia, à Assembleia, que está a contas ao Ministério das Finanças. E eu, citando a doutrina toda, não só para a qual eu tinha muitas convicções, mas também que conhecia que era a dele antes de ser Ministro das Finanças, também lhe respondi. Também nunca mais o professor Sousa Franco veio dizer nada à Assembleia. Agora, todos os anos há uma cartinha. Eu acho que este ano eu não me lembro de ter recebido. Ah, já recebemos este ano? Pronto, todos os anos recebemos uma carta. E todos os anos respondemos não. Pronto, ok, não custa nada. Não diz bem não, diz a Teresa. Bom, mas está bem, mas a Teresa explica no intervalo os pormenores da carta. Mas o conceito é este. A Assembleia tem o seu orçamento, tem a sua autonomia constitucional, tem a sua conta, tem as suas responsabilidades, responde por elas. Eu não vou depois pedir ajuda a ninguém, se for preciso, se tiver um problema, eu respondo por elas. E isto, que vos foi explicado hoje aqui, é uma emanação dessa autonomia. Agora, antigamente havia uma central de compras. Agora chama-se outra coisa qualquer, que eu nem fico sem. Vamos usar o conceito de central de compras, toda a gente compreende. Nós podíamos aí comprar coisas, mas não éramos obrigados. E no quadro legal atual, eu continuo a dizer, se puder lá ir, vou, se me der jeito, vou, mas não sou obrigada a ir. E isto, de facto, é a questão que está na base do conceito gestionário, que não é meu. É meu, é do Conselho de Administração, é do Presidente da Assembleia e é dos vários partidos. Eu nunca vi nenhum partido com assento parlamentar da oposição contestar esta teoria. E nunca vi o partido maioritário contestar essa posição. Portanto, há um consenso alargado dentro da Assembleia, que se exprime em várias decisões, em várias deliberações do Conselho de Administração, que consolidou a doutrina da autonomia constitucional da Assembleia, com todas as emanações que dela derivam na área gestionária. Muito obrigada.
Não, é que eu meses atrás encontrava-me numa posição idêntica, se calhar, desse tal ministro, porque eu meses atrás fui diretor-geral de planeamento e realmente custa-me agora perceber um bocadinho do outro lado. Estava aqui a conversar com o colega Nuno e dizia eu, mas do ponto de vista macroeconómico acho que não há razão para que hajam duas contas. Porque... Bem, é difícil estar do outro lado, sabe?
Posso? Eu penso que nós podemos chegar a uma situação de equilíbrio, porque, de facto, a conta que o Governo publica é uma conta do Estado. Eu penso que a questão aqui da Assembleia é mesmo uma questão exclusivamente política, que é de prestar contas ao Estado. Mas, em minha opinião, nada obsta a que o Estado vá buscar os elementos de que necessita à conta que nós publicamos. Temos uma conta de gerência que é publicada, que é divulgada, e que, portanto, integra esses valores na conta do Estado, que naturalmente tem que ser uma conta do Estado e que não pode falhar, digamos, uma parte. Mas penso é que o que está aqui em causa é não prestar contas ao Governo, porque, no fundo, o Governo é quem vai construir a conta do Estado. Agora, a conta do Estado, naturalmente, pode ser construída com os valores que a Assembleia publicita na sua conta de gerência. Penso que é essa aqui a questão. Doutor Helder, penso que queria...
Só para acrescentar, em termos macroeconómicos, e como referiu muito bem, a Assembleia tem consciência das suas responsabilidades nesse sentido. E daí que tenha, nos últimos 2 anos, por iniciativa própria, não por imposição, mas por iniciativa própria, por uma necessidade de melhorar os meios de apuramento de resultados e a sua contabilidade, tenha revisto e garantir a transparência, reforçar a transparência, tenha revisto os seus planos. Reviu os seus planos em termos orçamentais e, neste momento, até no âmbito do sistema, estamos a rever os planos em termos patrimoniais. Contudo, em termos orçamentais, os planos foram revistos de forma a aumentar o apuro dos resultados e de forma também a que, em termos macroeconómicos, seja facilitada a tarefa de integração dessas naturezas de despesa, de naturezas de custos do Estado, em que a Assembleia também se inclui, enquanto separadamente do setor público, obviamente, mas enquanto despesas do Estado, obviamente, essa revisão visou facilitar a integração feita ex ante pelo Governo com base na conta de gerência da Assembleia. Portanto, ou seja, não é feita a prestação de contas, como muito bem foi referido, a prestação de contas ao setor público, à administração pública, pelas razões já apontadas, é apresentada a conta de gerência e a conta de gerência é apresentada de forma tal que o Estado possa, a administração pública possa ir lá beber os elementos necessários e integrá-los, porque existe uma uniformidade de tratamento, existe uma uniformidade de critérios que permitem essa integração de uma forma harmoniosa, para obviar essa vertente macroeconómica.
Aliás, nós temos um longo diferendo com o Ministério das Finanças por causa do saldo de gerência. Porque o Ministério das Finanças considera, apoiando-se na legislação em vigor, considera que a Assembleia da República devia entregar o seu saldo de gerência ao Tesouro. A Assembleia da República, exatamente, entendendo que essas normas não se aplicam, porque é um diploma do Governo, não uma lei da Assembleia, não entrega o saldo de gerência. Ou ao Senhor Secretário-Geral. Ai de nós um dia que entreguemos o saldo de gerência, porque o saldo de gerência, para além de compensar a boa gestão financeira da casa, porque o que acontece à administração central, onde se entrega, isto é que é, a verdade é esta, não, ninguém gosta de ouvir na administração pública, sobretudo no Ministério das Finanças, ninguém gosta de ouvir isto que eu vou dizer, mas é rigorosamente verdade. Na administração pública central, e eu estive lá a trabalhar vários anos, portanto não falo de cor, falo de experiência vivida, porque andei por muitos lados, gasta-se o dinheiro de qualquer maneira, né, até ao fim do ano, para não ter que entregar o saldo de gerência. E sobretudo porquê? Porque o desgraçado diretor-geral, que chegar ao fim do ano económico e ter bem feito poupanças, dizem que ele é um mau gestor, porque afinal pediu mais dinheiro do que precisava. Portanto, o fator poupança, o fator boa gestão, não é valorizado. Pelo contrário, é castigado. Porque no ano seguinte, pumba, apanha logo ali uma catanada ao princípio, logo, para dizer, se você não precisou neste ano disto, pô, o ano ainda precisa menos. Pronto. O que, aliás, continuo a dizer, eu percebo a opinião de todos. Não é? Agora, o que eu acho um disparate é gastar-se dinheiro que não é preciso gastar, só porque depois temos que devolver. Nós aqui gastamos o que precisamos de gastar, gastamos o melhor que podemos, com critérios de grande rigor, e quando temos saldo de gerência, de facto integramos, somos de uma transparência total. Ele é integrado no primeiro orçamento suplementar do ano seguinte. Portanto, nós não temos sacos azuis, nem notas debaixo do colchão. É tudo transparente. É uma receita, passa a ser uma receita. Este ano, 2009, o nosso orçamento, que é alimentado, como é evidente, por transferências de verbas do Orçamento do Estado, nós tivemos instruções do Conselho de Administração, que acatamos, de integrar o saldo e, ao mesmo tempo, reduzir proporcionalmente a verba que vinha do Ministério das Finanças. Ou seja, nós próprios evitámos ao Ministério das Finanças e ao Orçamento do Estado que passasse uma fatia maior para o Orçamento da Assembleia. Portanto, e isto, no entanto, é uma questão permanente. O próprio Tribunal de Contas aqui não está do nosso lado. O Tribunal de Contas percebe a nossa posição, mas bem, só que não nos critica por isso, porque lá está a imensa pena de não poder fazer o mesmo. Ainda bem que isto não está a ser gravado. Mas, de facto, recomenda, não nos prepare, porque a parte interessante é que o Tribunal de Contas não é no relatório sobre a conta da Assembleia que fala nisso, é no relatório sobre a conta geral do Estado. No relatório sobre a conta geral do Estado, pelo menos o ano passado, vinha 3 linhas a dizer que era desejável que a Assembleia da República. Bom, é assim, vamos viver com isto, vamos para a cadeia. Não, não vamos. Porque somos transparentes, porque o dinheiro é nosso, administramos-o bem e até contribuímos para a redução das verbas que são transferidas depois do Orçamento de Estado para nós. Portanto, até acho que é agrada a todos. Só que são questões conceptuais, compreendem? É a questão dos princípios aqui, digamos, a serem mais importantes do que a própria regra quadrada da administração financeira. Eu chamo-lhe quadrada, mas não estou a ser antipática. Pode ser a regra redonda, tanto faz. Mas, agora, isto é uma luta. É uma luta anual. Luta simpática, bem compreendida. Um dia que a Assembleia tenha uma administração, um Conselho de Administração e um Presidente que pensem de maneira diferente, isto pode ir eventualmente ficar lá abaixo. Não sei. Porque nós estamos agarrados, sobretudo, às regras constitucionais, não é? A nossa Constituição é que tem princípios, na nossa opinião, suficientes para criar sobre isto uma proteção legal suficiente. A legislação é muitas vezes, digamos, permite mais do que uma interpretação, provavelmente nos vossos países também acontece, o legislador normalmente não é muito claro. Portanto, isto é a verdade total e absoluta, não pus na mesa toda a verdade e tudo aquilo que acontece.
Senhora Conselheira, nessa perspectiva da autonomia financeira, quero se calhar ter alguma experiência vossa. Quando estamos perante uma revisão orçamental, o Governo pode mexer as cotas orçamentais da Assembleia? Sim. Nessa perspectiva da autonomia orçamental que a instituição, digamos, tem. Há uma revisão orçamental. O Governo pode mexer as cotas orçamentais da Assembleia?
Não pode. A Assembleia pode. E, voltando mais uma vez à minha experiência, isto andar cá há muitos anos dá muita experiência, em 2001 houve uma crise financeira muito grande no país. Houve um orçamento suplementar, se chama um retificativo aprovado, se não me engano, em junho. Eu estava em Timor nessa ocasião, estava numa missão em Timor-Leste e fomos informados que a proposta, portanto, porque o governo é a única entidade competente para propor um orçamento retificativo à Assembleia, como é evidente. A Assembleia não pode tomar a iniciativa de fazer um orçamento retificativo para o governo. Só o Governo pode propor. E o Governo tinha proposto um corte substancial nas verbas de despesas correntes. Preservava, no entanto, o orçamento de investimento, mas cortava nas verbas correntes. O orçamento de investimento no Estado em geral, que exceção feita à Assembleia, é uma coisa chamada PIDAC. E, portanto, o projeto, a proposta de lei, punha de parte desses cortes o tal PIDAC. Portanto, só cortava nas despesas correntes. O que é que aconteceu? Cortou a Assembleia da República com uma falta de sensibilidade total. E apesar dos apelos que o Conselho de Administração fez, através da então Secretária-Geral da Junta, que era a assessora da Teresa, que tinha o plur financeiro de ter feito compreender aos senhores deputados da Comissão de Orçamento que aquele corte na Assembleia da República significava cortar despesas correntes e despesas de capital, porque o nosso orçamento não tem PIDAC, foram completamente indiferentes e cortaram. E de um dia para o outro nós ficamos sem dinheiro, praticamente. E, inclusive, eu fui ao Conselho de Administração a dizer que se não tomasse medidas imediatas de poupança radicais, para aquilo que eram os hábitos de consumo nessa ocasião, significava que eu, passado um mês, não tinha dinheiro para pagar vencimentos aos senhores deputados. E dei o exemplo dos senhores deputados, que é sempre mais melodramático, se fossem os nossos, não é verdade? E era verdade. E chegámos a encarar com então o chefe de visão de gestão financeira a possibilidade de contrair um empréstimo para pagar vencimentos. Não sei se o doutor sabia desta história. Isto é uma coisa engraçadíssima. Bom, então o Conselho de Administração aceitou tomar medidas radicais de corte de gastos correntes, designadamente papel. Portanto, os grupos parlamentares consumiam toneladas de papel. Foi quando conseguimos definir, digamos, contingentes de papel para os grupos. Foram determinadas a impressão frente e verso, que era uma coisa que ninguém fazia. Portanto, fomos a tudo que era gastos correntes. Pode dizer, cortámos, reduzimos a letra. Só em gastos de papel fomos abaixo de metade do que gastávamos. E reduziram-se os jornais, os grupos parlamentares não tinham regras quanto aos jornais. Por exemplo, cada grupo parlamentar requisitava com os jornais todos, revistas todas. Passaram a ter uma cota de jornais, que eles recebem. Regras que ainda se mantêm. Foi o lado bom da crise. E conseguimos poupar, em 2 meses, verbas suficientes para manter não só o investimento que tínhamos. Dir-me-ão, vocês andavam a gastar demais. Andávamos a gastar demais, andávamos a gastar à vontade. Mas o problema aqui não foi o corte, que nós compreendemos, foi o corte cego, feito pela própria Assembleia. Portanto, aí a Assembleia, os deputados às vezes não se interessam muito pelos problemas da própria organização. Se não formos nós a calculá-los, eles não têm muita sensibilidade para os efeitos disto. Portanto, para responder diretamente à pergunta, se houver uma alteração radical deste tipo que a Assembleia aprove, nós não podemos fazer nada. Agora, o que não fazemos, não acatamos as decisões do Governo. A história ajuda muito a perceber o estado das coisas.
Vou falar aqui.
Não.
Só para trazer aqui o caso do Brasil, nós também temos uma conta única, né? Temos um orçamento único, uma conta única, e gastamos sob as mesmas leis, né? Então, dentro dessa lógica, o que o governo fala, não há por que vocês não se submeterem não só a um prover informações, a um sistema de administração financeira. Nós podemos desenvolver os nossos próprios sistemas, mas sabemos que a gente tem que ter um nível de interface com o sistema geral que permita repassar uma série de informações. Então, os nossos sistemas, eles automaticamente alimentam em muitos aspectos o sistema único de gestão financeira da União. Em relação a eventuais reprogramações, nós chamamos no Brasil contingenciamento, porque o orçamento no Brasil é uma lei meramente autorizativa. A Aí está uma autorização para gasto, dentro do que foi estabelecido, dentro de critérios e de programas previamente aprovados. A execução efetiva depende do governo ir repassando os recursos. No âmbito do Poder Executivo, o governo pode contingenciá-los, retê-los, quando assim entender. Em relação aos demais poderes, é uma obrigação repassar aqueles recursos que foram aprovados em orçamento. Mas quando há uma diminuição na previsão de arrecadação, o governo faz o corte, que ele entende, e propõe aos poderes legislativos e judiciário, que também faz, dando a liberdade para que nós escolhamos em que áreas devam recair os cortes, que façamos a nossa reprogramação dentro de limites. Durante algum tempo ficamos nesse embate, olha, por uma questão de autonomia, vamos nos recusar a fazer. Até porque, como eu disse, também o orçamento da Câmara, por exemplo, significa 0,3% do orçamento geral da União. Então, isso não teria, na verdade, tanto impacto assim. Quem poderia cortar efetivamente seria o Executivo. Mas analisamos politicamente o peso, a repercussão dessa decisão. Eu dizer que o Congresso, como sempre, se recusa em momentos difíceis a prestar solidariedade ao país, que se recusa a diminuir seus gastos, que aquele discurso que a imprensa normalmente faz em relação às casas legislativas. Então, assim procedendo, sem aprofundar na discussão se eles podem nos impor ou não, nós dizemos que fazemos uma introdução num documento, num ato do presidente da casa, dizendo que, embora tal considerada a autonomia do poder, para não entregarmos, para não dizermos que aceitamos, dentro de princípios constitucionais, que possa ser feito esse corte, mas que nos dispomos a fazer e tem sido feito assim no Brasil, para não gerar esse embate. No ano passado, acho que o presidente do Supremo Tribunal Federal comprou essa briga, porque tinha um projeto de instalação de muitas varas da Justiça Federal pelo país afora, e o processo já estava deflagrado, não tinha como recuar, e ele sofreu então essa solicitação de contingenciamento de parte do seu orçamento, e ele se recusou. Como era de se esperar, houve muita crítica por parte da imprensa e acabaram chegando a um meio termo. Houve uma diminuição, mas menor do que aquilo que o governo inicialmente propunha. Então, é como mais ou menos no Brasil a coisa se situa. Agora, também, como é uma conta única, obviamente, que aquilo que nós não executamos no nosso orçamento, muitas vezes, à custa de boa administração, de economia de recursos que estavam inicialmente previstos para determinado fim, nós temos que devolver, salvo se já houver contratação para algum serviço, claro. Exato, que aí nós chamamos podemos fazer uma inscrição em restos a pagar e executar aquilo ao longo do exercício seguinte. Mas normalmente nós chamamos no Brasil, quando vamos fazer superávit para o governo, então toda vez a oposição fala, vamos apertar para fazer superávit para o governo, em tom jocoso, obviamente, mas é o que na prática acontece.
Eu acho esta troca de impressões muito interessante, porque de facto a realidade dos países é sempre diferente. Aliás, nós não nos podemos esquecer que no Brasil o governo é presidido pelo Presidente da República e, portanto, que é uma solução constitucional que nenhum dos países, dos outros restantes países da CPLP seguiram, porque seguiram o modelo constitucional português, em que há um presidente, há um governo e há um parlamento, digamos. E, portanto, eu até compreendo que o Brasil tem ainda essa componente, digamos, deve ser mais difícil dizer que não um Presidente da República do que dizer que não um Primeiro-Ministro, não é? Digamos, o grau de subordinação é diferente, porque, de facto, o Presidente da República no Brasil é, como eu disse, a primeira figura e o Parlamento a segunda. Aqui é o Presidente da República, o Parlamento e o Governo. Portanto, o Governo está, digamos, nesta escala de poder, está abaixo do Parlamento. E acho, de facto, que estas soluções devem respeitar muito a realidade de cada país e a sensibilidade política de cada país. Mesmo nós, eu gostaria de repetir isto, já que alguns de vós já me ouviram dizer, mesmo nós, com este ar de fazermos as coisas à nossa maneira, temos imensa cautela, em, digamos, seguirmos uma procedimentos e, sobretudo, seguirmos políticas que não ponham em causa a política da nação. Ou seja, nunca um Parlamento iria seguir uma política orçamentária que fosse, digamos, desviada da política orçamentária geral. Se é preciso fazer sacrifícios, então todos nós fazemos. Ou seja, não há aqui uma quebra de solidariedade. Antes, pelo contrário. Só que, digamos, somos dois irmãos que seguem lado a lado, não é? Não entregamos uma coisa ao outro. De facto, mesmo na elaboração do orçamento, e de facto a Assembleia da República em Portugal é que tem um elevado grau de construção do seu orçamento. Todos nós, porque já trocámos suficientes explicações entre nós para termos a certeza do que eu estou a dizer é verdade, portanto, nenhum orçamento tem autonomia conceptual do seu próprio orçamento e da aprovação como temos em Portugal. Digamos, a aprovação do orçamento antecede o orçamento de Estado e, portanto, compromete logo a verba que o orçamento de Estado já terá inscrita quando vier para a aprovação. Mesmo numa solução deste tipo tão autonómica, e que aliás, digamos, que também correspondeu a uma evolução legislativa, porque de facto esta medida legislativa foi tomada na anterior legislatura pelo Presidente Mota Amaral, que deu, digamos, deu corpo a, digamos, a uma concepção que vinha evoluindo dentro da Assembleia e que ele conhecia porque era vice-presidente, porque era o vice-presidente do Partido Social Democrata, e falava muito comigo sobre isso, e acabou por ele, quando chegou a presidente, consolidar em lei. Ou seja, o orçamento da Assembleia é feito antes, para acabar exatamente com a dialética da verba. Porque quando era feito ao mesmo tempo, a dialética da verba existia. E, portanto, ele pôs fim à dialética da verba, aprovando numa lei, fazendo aprovar uma lei que diz que o orçamento é feito antes do orçamento de Estado. Agora, não é feito à doida, não é feito em desrespeito daquilo que é o conhecimento real que a Assembleia tem da situação do país e da tendência que vai, logicamente, digamos, capear a filosofia do orçamento de Estado. Portanto, no, e além de que, quando vocês dizem que são 0,3, não é? Nós somos para aí 0,00000 qualquer coisa, não é? Quer dizer, o orçamento da Assembleia, porra, é um 0,000 qualquer coisa, está a ver? Quer dizer, é, nós somos um grãozinho de areia na praia que é o orçamento de Estado. Quer dizer, agora, o problema não é o valor, é a filosofia, é o conceito. O conceito é que é importante. Agora, em termos, é como diz, quer dizer, o nosso orçamento, vocês têm um país imenso. O nosso país é pequenino, o nosso orçamento é muito mais pequeno. Mas a relação entre o orçamento da Assembleia e o orçamento de Estado ainda é menor, a raça ainda é muito menor que no Brasil, imagine. Além de que, eu estou sempre a dizer isto para que compreendam, o nosso orçamento alimenta os orçamentos de várias instituições que por lei estão na nossa tutela, direta. Portanto, nós temos, no fundo, dois orçamentos. Temos o orçamento stricto ao senso da Assembleia e depois ainda temos o orçamento que cobre os encargos de todas as instituições que, em cada vez um número crescente, é que são colocadas por lei sob a tutela da Assembleia. E, portanto, o nosso orçamento é mínimo dentro do orçamento do Estado. Agora, é evidente que, mesmo que não fosse nada, a questão conceptual é que nos é muito cara, que é para que fique sempre claro de que a Assembleia é tão soberana no que diz respeito ao seu orçamento como é soberana a aprovar o orçamento de Estado. Porque, no fundo, a Assembleia aprova um orçamento de Estado que não é forçosamente aquele que o Governo quer. E, normalmente, não é, digamos. O orçamento entra aqui com um formato e com opções e vem aqui e depois é sujeito à apreciação na generalidade, mas é na especialidade que ele, muitas vezes, é alterado designadamente pela intervenção proativa dos partidos que integram a Assembleia. Portanto, no, de facto, a Assembleia é soberana nos dois campos. É soberana a fazer o seu orçamento e é soberana a fazer o orçamento de Estado.
Uma informação só para... É curioso isso, que também no Brasil, embora o Presidente da República encaminhe a proposta de lei orçamentária ao Congresso, obviamente o Congresso que a aprecia e aprova, e normalmente também com muitas modificações. Inclusive é dado ao Congresso, já que possui consultorias de orçamento próprias, inclusive rever as estimativas de receita do governo, que muitas vezes o governo omite. Sempre ele estima as receitas para baixo, para que depois, quando vem a arrecadação efetiva, sobe o recurso. Então, é comum, todas as vezes, os nossos técnicos reverem as estimativas de arrecadação do governo. Só um...
aos meus colegas a apresentação e a estimulação que fizeram a este debate, e agora convidá-los então a fazermos um bocadinho de exercício e tomar ali não? Já é? Olá, João. Ok, João, por favor, com licença dos seus estágios gerais. Ai, não. Deixa eu estar sozinho, que ela ocupa aquele ali. Dois computadores e tem pouco para ele, vai precisar de criar três. Dr. João Viegas é uma pessoa muito conhecida, todos pensam, dispensa a apresentação, mas para o Sr. Diretor, para o Sr. Secretário-Geral de Angola, é uma explicação especial. O Dr. João Viegas é o nosso diretor do Centro de Informática, é um pró-ativista da modernização da Assembleia, portanto faz parte do grupo que nos empurra para aventuras não só informáticas, mas de mudança. Enfim, é uma pessoa muito competente, muito simpática, e dava-lhe agora a palavra para ele falar de um projeto que é muito caro, mas que penso que é vai falar sobretudo dos nossos problemas, que provavelmente não são os vossos, mas de qualquer maneira é sempre aprendendo com os erros dos outros que a gente também evolui. João.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, Srs. Secretários-Gerais, caros colegas. O título da apresentação, portanto, que vem especificado no programa, não o vou seguir religiosamente pelo seguinte motivo. O conceito e o problema do Diretório Único é um problema específico da Assembleia da República, nosso, entenda-se, do qual gostávamos de partilhar convosco mais numa perspectiva de que nos apercebemos do erro e estamos em vias da sua correção, mas não é propriamente um tema que possa suscitar grande interesse ou expectativa à realidade informática dos vossos parlamentos, na medida em que conheço, em certa medida, essa realidade e que não têm a mesma infraestrutura ou não têm a mesma concepção de infraestrutura que nós, a Assembleia da República, tivemos no início da informatização dos nossos serviços. Concretamente, nós estamos a fazer 20 anos da informatização dos serviços da Assembleia. E esses 20 anos podem ser identificados em dois ciclos. Houve o primeiro ciclo, na primeira década, que consistiu essencialmente em informatizar, entenda-se, transformar processos em suporte de papel para suporte eletrónico, tendo em conta os recursos de então e tendo em conta também os meios disponíveis. E começamos um segundo ciclo que consiste na integração do que foi informatizado, que a grande parte que foi informatizado no primeiro ciclo foi informatizado de forma autónoma, de forma independente, em momentos distintos, não tendo sempre em consideração a integração necessária dos sistemas e muito menos a troca de dados entre os mesmos, o que até acabou por ir no sentido contrário daquilo que em regra se espera que seja uma informatização. Em regra, quando eu estou a informatizar um processo, eu tenho sempre no meu subconsciente aquilo que os ingleses identificam como paperless process. Um processo com menos papel, redução de papel. Mas o ciclo de informatização, na sua fase intermédia, antes pelo contrário, aumenta o consumo de papel. Eu não sei se o mesmo se passa convosco nos vossos parlamentos, na medida em que muitos dos países presentes, dos parlamentos presentes cá, estão numa fase intermédia da informatização, que até suscitam um maior número de impressão. Hoje é muito mais fácil enviar para a impressora tudo o que nos chega, desde trabalho, coisas portanto, lúdicas e brincadeiras e outras, do que era um tempo atrás. Quando eu tinha que levantar para ir à fotocopiadora, reproduzir seja o que fosse, dava muito mais trabalho do que com um clique só no meu e-mail enviar para a impressora. Portanto, o ciclo do consumo de papel na fase intermédia da informatização aumenta. Então, nós apercebemos-nos disto, portanto, desta anomalia, e o que a Assembleia está principalmente preocupada é uma desmaterialização dos processos, mas tendo sempre em linha de conta a integração, de modo a que se consiga desmaterializar, inclusive, a decisão sobre os processos. Porque a grande parte da nossa desmaterialização passou, tem passado por transformar parte dos processos em processos automáticos, isto é, decididos no meio informático, nos computadores, mas as decisões ainda não estão tomadas no computador. Agora, com a criação da entidade certificadora da Assembleia da República, com a assinatura digital e com a própria massificação desses recursos, numa primeira fase ao nível dos senhores deputados e numa segunda fase ao nível dos serviços, vamos poder, na verdade, fazer registro de redução de papel. Porque, na prática, ainda não reduzimos substancialmente o papel como gostaríamos. Então, o conceito de diretório único prende-se com o problema que a Assembleia se apercebeu quando pretendeu desenvolver soluções que pretendiam integrar todos os processos da organização. Isto porquê? Porque a informatização da Assembleia deu-se numa perspectiva, numa estrutura em unidades autónomas para os grupos parlamentares. Há 20 anos atrás, quando se colocaram os primeiros computadores e servidores na Assembleia, as unidades foram adquiridas por grupos parlamentares. A própria estrutura da nossa rede é uma estrutura segmentada, portanto, com vários segmentos por cada grupo parlamentar, evitando, em certa medida, procurando assegurar que, em termos absolutos, nenhum grupo parlamentar teria acesso à informação de outro grupo parlamentar. Esta orgânica, esta estrutura de organização, agora é um grande obstáculo ao nosso desenvolvimento. Isto porquê? Porque desenvolvemos unidades autónomas com estruturas independentes em toda a sua linha e quando temos uma aplicação que pretende ser distribuída na transversal para todos os serviços, inclusive os grupos parlamentares, como é o caso da aplicação que acabámos de ver, o Sistema Integrado de Gestão da Assembleia da República, nós nos confrontamos com um ambiente pouco amigável para os utilizadores, porque os utilizadores dos grupos parlamentares precisam de se autenticar nos grupos e quando vêm a utilizar aplicações nos serviços, o sistema pede uma nova autenticação porque as estruturas não estão integradas e porque também temos uma grande redundância no que se refere à infraestrutura do nosso sistema de informação. Então, é essa a perspectiva que eu vos quero demonstrar, fazendo primeiro umas breves considerações sobre o diretório único e a fase em que esse processo se encontra, mas no conceito central da minha apresentação, eu quero trazer aqui também sobre a mesa um conjunto de recomendações do Centro Europeu de Pesquisa e Desenvolvimento de Documentação Parlamentar e da própria UIP naquilo que são as principais recomendações para um bom sistema de informação parlamentar. O que é a tecnologia de informação parlamentar na perspectiva da OIP e do CERT, que é um Centro Europeu de Documentação e Pesquisa Parlamentar, que é um centro, portanto, que funciona essencialmente na Europa, constituído pelo Parlamento Europeu e pela Assembleia Parlamentar da Europa Ocidental, que são os dois órgãos que têm este centro, do qual Portugal e os demais câmaras parlamentares na Europa fazem parte, e que tem uma rede de contactos e uma rede de intercâmbio de informação entre os vários parlamentos e que permite a que saibamos o que está a passar nestes parlamentos. Eu tenho uma posição relativamente privilegiada em relação à realidade informática dos parlamentos da Europa, porque eu sou o coordenador da área das tecnologias de informação do CERT e, nesta medida, organizo e acompanho regularmente todas as atividades do centro e, consequentemente, toda a realidade informática deste mesmo centro. E então, eu quero-vos dar o que é que se passa na Europa sobre esta matéria, em termos de tecnologia de informação parlamentar, e em que medida os parlamentos dos países da Cplp estão mais ou menos próximos daquilo que é a realidade europeia. Então falaremos das componentes de um sistema de informação parlamentar, a infraestrutura base do sistema de informação parlamentar, para ver se todos os parlamentos presentes respeitam ou satisfazem estes requisitos mínimos que são necessários numa estrutura de informação parlamentar, que aplicações são mais recomendadas pela OIP no que respeita a aplicações fundamentais, tanto da atividade legislativa como parlamentar, que recomendações são feitas para a disponibilização dos conteúdos da atividade parlamentar, que formatos é que devem ser recomendados, que estrutura lógica é que deve ser suportada, mais internet, menos internet, que tipo de sistemas é que são mais utilizados, e as ferramentas utilizadas estarão a contribuir para a maior transparência da atividade parlamentar. O conceito de transparência é um conceito que está subjacente hoje na disponibilização de conteúdos, sobretudo quando estamos a falar de uma casa que, costumamos dizer, tem as paredes de vidro. Portanto, tudo o que se passa cá dentro sai pela fora. Então, há todo o interesse em promover conteúdos que permitam, através da internet, que, do meu ponto de vista, é o veículo de comunicação, ou é o canal de comunicação mais recomendado para a promoção da transparência, portanto, utilizando a internet para mostrar e interagir com os cidadãos. A quinta recomendação da OIP prende-se com a participação do cidadão no processo legislativo. Em que medida as nossas organizações estão a dar atenção à participação ou à maior participação dos cidadãos no processo legislativo. E, por último, faz uma análise que permite-nos medir a maturidade do sistema informático no nosso Parlamento. Esta maturidade é avaliada com base no índice de cumprimento ou incumprimento destas cinco componentes nos vários Parlamentos. Começando pela infraestrutura da atual do sistema informático da Assembleia da República, e concretamente no que se refere ao Diretório Único, a estrutura é esta, e este slide tenta ilustrar exatamente as várias unidades. Nós temos 6 domínios. Tudo o que fazemos em termos de estrutura do sistema informático da Assembleia é feito em réplica de 6. Há 6 diretórios, há 6 sistemas de fax, 6 sistemas de envio de SMS, é tudo replicado em 6 unidades, porque a infraestrutura está neste momento concebida como tal. Isto tem as seguintes características. É uma rede fechada, portanto, nós só nos comunicamos com os grupos parlamentares, como exatamente nos comunicamos com outras entidades externas. Eu, em relação a um grupo, os serviços em relação a um grupo, apenas podem enviar e-mails ou ver conteúdos que os grupos publicam através do protocolo internet, que é o mesmo que eu consigo relacionar com qualquer outro organismo no mundo. Portanto, eu posso enviar e-mails e receber, e assim como posso ter acesso ao que eles publicam na internet. Não conheço, por exemplo, o livro de endereços de e-mail dos grupos. Eu não tenho qualquer interação direta, porque as unidades estão unidades muito distantes. O que é que isso provoca? Provoca que temos que ter unidades organizacionais isoladas. É preciso replicar e licenciar todas as componentes do sistema 5 e 6 vezes. É preciso ter técnicos e recursos humanos próprios para poderem dar apoio em cada uma dessas unidades de forma autónoma também, o que vai, com certeza, provocar grandes perturbações em termos de funcionamento e organização dos nossos próprios serviços. Eu estou a referir a servidor de correio eletrónico, não, é, portanto, um para cada grupo parlamentar, o servidor de e-mail, do webmail, a parte do correio que está de lado de fora, é um para cada grupo, o livro de endereços, o deputado do grupo A, se quiser enviar um e-mail para o deputado do grupo B, não pode neste momento consultar o e-mail dele através do nosso livro de endereço. Ou pede o e-mail por telefone, ou sabe-o através de um cartão de visitas, como se de uma entidade externa se tratasse. E as regras de gestão e manutenção de sistemas, é escusado dizer que são caríssimas. Outra das componentes muito importantes aqui é a própria política de segurança. Como é óbvio, eu não consigo garantir a segurança eficiente para 6 unidades autónomas, quando, se tivesse apenas uma, o conseguisse fazer de forma talvez mais eficiente. Isto traz os seguintes constrangimentos no nosso funcionamento. A nossa infraestrutura é muito difícil de gestão. Eu preciso de muitos recursos e preciso também de gerir um conjunto de diferenças para, portanto, manter o sistema a funcionar. O sistema de autenticação, como disse, é complicado. Isto é, eu quando saio, quando um deputado do grupo parlamentar tenta entrar na intranet da Assembleia para consultar dados, ele tem que se autenticar. Muitas vezes nós enmascaramos esta autenticação, mas temos sempre problemas que utilizadores que não conseguem autenticar e carecem de validação. O ambiente, por isso, é pouco amigável. É difícil implementar políticas de segurança consistente, como disse há bocado, e é impossível implementar uma solução de recuperação em caso de acidente ou em algo que permita a continuidade do negócio. Se nós tivéssemos um problema grave e ficássemos sem um centro de informática neste momento, teríamos grandes dificuldades em restabelecer tudo, porque não é de todo razoável ter uma solução paralela numa estrutura com 6 unidades autónomas. Se as unidades autónomas fossem uma única, com certeza teríamos melhores condições para o fazer. Mas esta estrutura tem a sua origem no facto de, há 20 anos atrás, as ferramentas de segurança física e lógica que estão disponíveis hoje no mercado não existiam. E então, a melhor forma de garantir a autonomia e a independência dos grupos era através de barreiras bem fechadas. Até, ainda na semana passada, tivemos numa apresentação com os colegas dos Açores da Madeira, e um dos senhores vice-presidentes disse que nunca teve conhecimento de qualquer incidente ao nível informático entre os serviços e o grupo parlamentar, em termos de quem alguém tentou entrar na informação da A ou B, porque, na verdade, está fechado a 7 chaves e não há recursos nenhuns que consiga violar o que está feito de um grupo, a informação de um grupo, para a informação do outro grupo. Contudo, neste momento, precisamos de implementar novas metodologias e novas soluções, de modo a que esta solução nos permita um melhor aproveitamento dos recursos de que dispomos. Portanto, temos muitos servidores, temos muitas licenças de software e a nossa estrutura tem custos relativamente avultados. Nós somos, na Europa toda, que eu conheço bem em termos sistema de informação parlamentar, o único parlamento em que esta realidade se verifica, que cada grupo parlamentar tem a sua unidade autónoma. Nos outros países, a unidade é sempre única, geral para todos, e é assegurada, de alguma forma, a independência e a autonomia da informação em cada um dos grupos. Com esta dificuldade, nós procuramos nos aconselhar junto dos melhores especialistas em Portugal nessa matéria. Recorremos a um Instituto Superior Técnico, que é a universidade mais prestigiada em Portugal na área das tecnologias de informação, e o Instituto Superior Técnico fez-nos uma consultoria representada por um outro instituto seu que funciona paralelamente, que é o INESC, e esta Instituto Nacional de Engenharia de Sistemas e Computação, e fizeram durante 3 meses uma análise, uma auditoria ao nosso sistema de informação e concluíram que, na verdade, as preocupações dos técnicos do centro de informática no que respeita à consistência e à funcionalidade da nossa infraestrutura atual carecia de ajustamentos e de melhorias. Então, o Instituto de Segurança Técnica recomendou-nos o seguinte: teríamos que, em vez de termos 6 unidades físicas independentes, deveríamos ter 3 unidades lógicas agrupadas conforme ilustram estes slides. Temos, em termos físicos, todas as pessoas estariam na mesma estrutura. Em termos físicos, teríamos os servidores por funções e não por departamentos. Não sei se me estou a fazer entender. Eu tenho a função e-mail, a função impressora, seria um servidor que geria todos os e-mails, todas as impressoras e por aí fora. Tudo o que são soluções que são distribuídas por todos os serviços seriam soluções virtuais partilhadas. Aí o conceito virtual ressalta o seguinte, é que eu tenho dentro da mesma máquina ou da mesma infraestrutura os 6 grupos, como veem na parte inferior deste slide, eu tenho aí 6 unidades, cada um no seu grupo, mas o que é reservado de cada grupo continua a ser reservado, não permitindo o acesso aos outros. E a terceira unidade, eu teria todos os servidores que são partilhados. Portanto, todas as estruturas, computadores, impressoras, é que nada impediria que o utilizador de um grupo parlamentar pudesse imprimir numa impressora dos serviços, desde que soubesse que estava a imprimir para lá. Porque ele tem as impressoras próprias e recursos próprios para fazer. O que é que nos traria de vantagem essa infraestrutura? As principais características são exatamente opostas àquelas que eu enunciei há bocado, e dando principal acento tónico no diretório único, portanto, passaremos a ter um único diretório. A unidade seria toda ela com base numa única estrutura e permitir-nos-ia, em termos de características, teríamos um único livro de endereços para todos os grupos, para todos os utilizadores. As regras de manutenção e políticas de segurança seriam bastante, portanto, mais facilmente geríveis. Seria mais fácil a gestão e manutenção. O sistema de autenticação seria único, bastando um utilizador entrar no sistema, estaria autenticado para todas as aplicações disponíveis. Teria um ambiente muito mais amigável, mais fácil de implementação das políticas de segurança. A política de recuperação em caso de acidente também seria mais facilmente implementada. Reduziria substancialmente o número de servidores, assim como o número de licenças de software. Portanto, a estrutura faria uma redução de custos substanciais em termos, portanto, concretos. Isto não iria alterar em nada para o utilizador, era completamente transparente. Continuaria a ter o seu e-mail constituído como sempre foi, o nome, arroba, o grupo parlamentar, ponto, parlamento.pt, nada artilharia. Não haveria alteração desta ordem. As vantagens. Nós temos vantagens operacionais, melhoria na qualidade de gestão dos serviços, melhoria na segurança lógica, melhoria na qualidade do serviço de apoio aos utilizadores e a própria possibilidade de implementação do tal livro de endereços únicos. Agora vejam vantagens de ordem financeira. O número de servidores, hardware, reduziria de 30 para 5. O número de licenças Windows reduziria em 40 unidades. Licenças de produtos não Windows em 25 unidades. E uma substancial redução de custos, tanto de hardware como de software, no que respeita à manutenção de todos estes equipamentos. Porque tanto o hardware como o software têm custos de manutenção avultados. Em termos de poupança, a implementação desta solução permite-nos-ia diminuir 65 servidores ao todo, como estão a ver aí, e permite-nos-ia uma economia em termos financeiros na ordem de 262 mil euros ano, portanto, em termos financeiros. Esta demonstração já foi feita a todos os grupos parlamentares e ao Conselho de Administração e à Comissão de Ética, e posso dizer que na solução técnica em si não há qualquer reparo a fazer, todos os grupos concordam com a recomendação técnica. Há questão política que está subjacente, ainda carece de alguma afinação que provavelmente será, portanto, matéria para uma análise mais posterior nesse pressuposto. Deixando isto, vamos passar agora aquilo que me parece ser o que pode trazer alguma novidade, talvez, aos senhores, em termos de que se poderá ver em que medida está organizado ou estruturado o vosso sistema e, de certa forma, o que é que eu tenho aqui. Eu tenho as linhas mestras da UIP para a organização de um sistema informático. parlamentar. Certamente os senhores secretários-gerais já terão recebido inquéritos ou pedidos de resposta de inquéritos da UIP, vários, pelo menos em 2000, em 2007 também foi feita uma atualização destes dados, e terão contribuído para a informação que vai ser, portanto, mostrada aqui. Foi passado o inquérito em todos os parlamentos do mundo, a UIP, e o CERDP, eu coordenei a parte europeia deste inquérito, portanto, passei o inquérito à parte europeia dos membros da UIP, e foi feita uma análise de realidade informática estrutural de cada um dos parlamentos membros, e essa realidade foi espelhada através de um relatório com recomendações. O inquérito foi feito pelo Global Center for ICT em Parlamento, que diga até a primeira versão das respostas a este inquérito foi apresentada em Geneve em 2007. E depois tivemos o primeiro inquérito foi em 2007, a primeira versão do relatório em novembro de 2008, no Parlamento Europeu em Bruxelas, e a versão final foi apresentada a 6 de março de 2009, na reunião do Global Center for ICT in Parliament em Budapeste. O que é que essas recomendações, portanto, aconselham? O Comitê Executivo do CERT, que colaborou e participou profundamente neste trabalho, pretendeu, primeiro numa perspectiva europeia, avaliar em que medida os Parlamentos da Europa estavam a seguir essas recomendações. E depois, dentro de cada grupo, dos vários Parlamentos membros do CERT, que interagem ou colaboram com outros Parlamentos nos outras partes do mundo, foi dada a recomendação para uma, portanto, interação com esses Parlamentos, na medida do possível, para se poder transmitir aquilo que, do ponto de vista mais funcional, deve ser transmitido e recomendado. O resultado desses estudos estão disponíveis no site do Global Center for ICT, como vem aí, no site do CERT, e um ficheiro em PDF, que é o último slide que aparece aí, que é a última referência que aparece aí, retrata o texto integral da própria recomendação. Mas vamos ver estas componentes. Essas componentes são recomendadas numa estrutura piramidal, tentando de alguma forma utilizar e ilustrar a teoria da pirâmide de Maslow, que é: há um conjunto de necessidades que são consideradas básicas, e à medida que vamos satisfazendo essas necessidades, as nossas necessidades vão crescendo. Eu satisfaço a necessidade básica, que é infraestrutura do sistema informático parlamentar. Eu não posso sonhar em pensar em ter ciberespaços, em ter internet, em ter intranet, em ter a participação do cidadão, em ter a transparência no sistema informático, se eu não tiver uma boa infraestrutura base. Essa boa infraestrutura base passa pela rede informática consistente, que é crucial. E daí, este é o caminho principal, e sobre essa rede informática, ter um conjunto de serviços mínimos para a minha organização e para os meus colaboradores, que é: o utilizador tem que ter um computador com ligação à internet regular ou cíclica, mas que lhe permite ir à internet quando precisa trabalhar, tem que ter e-mail, tem que ter uma estrutura que lhe permite partilhar recursos como impressora, recursos como fax, SMS e por aí fora. Portanto, esta é a infraestrutura. E depois da infraestrutura, eu começo a pensar nas aplicações, o que faz todo o sentido. Sempre que eu queira informatizar os meus serviços, e se penso na aplicação sem ter uma infraestrutura sólida para o suportar, garantidamente que eu vou ter um mau resultado. Porque quando estiver a aplicação pronta e a funcionar, eu não terei infraestrutura para o suportar. Falta comunicação, falta internet, falta backup, falta antivírus, falta uma série de recursos. Só depois disto é que eu penso na disponibilização de conteúdos. Quando eu quero ter na internet as atividades da legislativa do meu Parlamento, eu tenho que ter previamente todos os pontos 1 e 2 satisfeitos. Na terceira posição, na quarta posição desta pirâmide, nós temos ferramentas que podem promover a transparência. E aqui não há dúvidas. Não há transparência na atividade legislativa parlamentar com eficiência se não passar pelo principal canal de comunicação, que é a internet. Eu posso ser um parlamento muito moderno, posso ter todos os recursos disponíveis dentro, se não tiver um bom site internet que permite mostrar ao cidadão em todo o mundo, porque hoje em dia estamos num sistema global em que nós temos cidadãos em todos os países do mundo. Se eu quero ser suficientemente transparente, tenho que ter uma estrutura em que qualquer cidadão do meu país, aonde estiver, quando quiser saber o que é que está a passar em termos parlamentares no país, o possa fazer recorrendo a este recurso. E por último, só depois disto tudo é que eu penso em ter estes cidadãos a participarem. O ser humano é como tal, eu participo naquilo em que me sinto confortável e de que, de alguma forma, eu tenho conhecimento. Portanto, a apetência do cidadão participar no processo legislativo ou na atividade parlamentar, como queiram, é consequência de mostrar o que nós temos e como fazemos. Então, esta pirâmide retrata de forma gradativa e sequencial o caminho que a informatização em qualquer Parlamento deve seguir. A segunda componente, agora detalhando cada uma dessas componentes, a infraestrutura. Eu tenho que ter bastidores, cablagens, equipamentos ativos de rede, tenho que ter toda uma estrutura física instalada. Se tiver dois e três edifícios, eu tenho que interligá-los com rede, eu tenho que ter um conjunto de componentes que permita esse trabalho. E depois, tem que ter servidores para gerir estas redes, ter os utilizadores com acesso à internet, ter os e-mails, ter antivírus, gestão de ficheiros, impressoras, backup dos dados e uma solução de correio eletrónico. Sem uma solução de correio eletrónico, hoje em dia, é quase utópico dizer-se que eu tenho tudo informatizado a funcionar bem. Não. A organização tem que ter uma solução de correio eletrónico que permita transmitir o conforto aos utilizadores e passar este endereço de correio ser um endereço recomendável na organização. E os sistemas informáticos hoje permitem-nos ter, para o utilizador, várias contas de correio eletrónico configuradas no seu Outlook ou o sistema que estiver a utilizar. De modo a que, não obstante a conta privada que quase toda a gente tem, uma no Hotmail, no Yahoo ou onde for, que tenha também a conta da Assembleia ou do Parlamento no mesmo ambiente. Isto permite é que ele faça mais uso desta conta do que da outra. A terceira componente, aplicações para a gestão da atividade legislativa e parlamentar, nós temos processo legislativo. Esta, em regra, costuma ser a primeira aplicação que é utilizada para a informatização dos serviços do Parlamento. Muitas vezes, em algumas câmaras, começa-se a informatizar o processo, esquecendo-se da infraestrutura base que é necessário para sustentar essa solução. Qual é a consequência disto? Algo vai correr mal, porque quando depois quiser disponibilizar o conteúdo do processo legislativo na internet ou exportar essa informação para qualquer outra razão, não o vai conseguir fazer porque a estrutura não foi concebida seguindo as recomendações mais aconselhadas. Portanto, tudo o que diz respeito ao processo legislativo deve estar estruturado e organizado dentro desta orgânica. Os debates, depois de termos as bases de dados com toda a informação do processo legislativo, queremos disponibilizar para os cidadãos aquilo que nós fazemos, aquilo que os seus deputados fazem todos os dias. O texto dos debates, o vídeo dos debates, a emissão dos debates em direto na TV ou através da internet. Portanto, tornar o processo, a primeira componente da transparência aqui, passaria por pôr o processo e depois pôr os debates. E depois, para fazer esse trabalho, nós temos que ter um conjunto de infraestruturas de suporte. Os deputados têm que ter acesso à legislação nacional, à legislação estrangeira, à base de dados jurídica e a outras componentes que o permitem, tanto aos deputados como aos serviços que lhe prestam apoio, munir de informação e de conteúdos para dar o apoio necessário e coerente. E há todo um acervo de documentação que retrata a atividade do Parlamento nas várias fases do seu ciclo, que devem estar devidamente, portanto, acauteladas em bases de dados de arquivo, em informação estatística, quando for o caso disso, recortes de imprensa, rádio e televisão, a própria bibliografia que serve de suporte à atividade. Portanto, aqui falamos de aplicações no sentido, portanto, mais global da palavra. E depois temos a disponibilização de conteúdos da atividade. Eu, depois de ter a infraestrutura e as aplicações, aí sim é bom começar a pensar na disponibilização desses conteúdos. Eu preciso de ter uma rede, uma infraestrutura. É incontornável disponibilizar conteúdos sem uma boa rede. E a rede tem que ter duas componentes. tem que ter a componente interna e a componente externa. Estes slides ilustram, eu até quis trazê-los de forma muito informática, já muito lógica na interpretação informática, que é, eu tenho aquela barra azul que está ali, é a fronteira entre o que eu mostro para fora e o que está dentro da minha rede, e depois tenho os vários servidores. Em função da complexidade e das necessidades da minha infraestrutura, nós, por exemplo, na Assembleia da República, temos nesta parte inferior 50 servidores neste momento. Portanto, poderíamos até ter muitos mais. O Brasil certamente terá servidores na ordem das centenas, garantidamente. E eu preciso ter também uma zona que separa a parte interna da parte externa, que é o que nós conhecemos com a designação da zona desmilitarizada, que é onde estão os servidores que disponibilizam informação para o exterior. Eu tenho aí o servidor de web, o servidor de internet e o servidor de e-mail. Hoje as nossas organizações já não se compadecem com eu ter um membro da minha organização fora da organização durante uma semana ou 15 dias sem ter acesso à sua conta de correio eletrónico, porque a grande parte do expediente, tanto dos deputados como dos dirigentes dos serviços, hoje é feita através do e-mail. Portanto, o e-mail hoje é a componente mais importante na nossa infraestrutura. Quando qualquer dos nossos colegas inicia o dia de trabalho, a chegar, ligar o computador, fazer o login, password, o primeiro botão geralmente vai para o Outlook, porque eu quero ver o que tenho de e-mail, porque há dias em que passa-se o dia todo só a interagir com o e-mail. E à medida que a nossa dependência for-se acentuando, em relação a estas componentes, e-mail, aplicações, materialização, assinatura digital e por aí fora, maior é a necessidade de termos esse sistema de aperfeiçoados. Eu tenho hoje a certeza que, se perguntasse a qualquer funcionário da Assembleia se o que é que preferiria num dia de trabalho, não ter acesso à caneta e o papel ou não ter acesso ao seu computador, é natural que haja um outro funcionário que ainda pudesse ter preferência à caneta e papel. Mas geralmente quem toma decisões e quem interage com os serviços na sua seção mais profunda, hoje não o faz sem o recurso à informática. Portanto, há uma forte dependência na utilização desses recursos informáticos. Eu, se vou disponibilizar esses conteúdos e essa atividade, portanto, então, se eu tenho esses recursos lá de fora, agora já posso começar a pensar nas ferramentas que promovam a transparência. A OIP diz que é impensável falar da transparência sem termos uma internet a funcionar de forma eficiente. Portanto, esse slide tenta ilustrar a transparência, querendo dizer que tudo o que fazemos é escrutinado, é uma lupa. Os nossos cidadãos vemos através de uma lupa e acompanham dia a dia a comunicação social tudo o que fazemos. Então, é preciso ter algumas aplicações que contribuem para esta transferência de forma muito clara e precisa disponível na internet. A atividade dos deputados, a biografia dos deputados. Os cidadãos têm uma curiosidade tremenda em saber quem são os deputados que os representam, o que é que fazem, ou de onde é que vêm, qual é o seu estado social, o que é que faziam antes de ser deputados e por aí fora. Outra é a transmissão das sessões plenárias na TV e na internet. Para nós, hoje, isto é um máximo. Quer dizer, tudo o que fazemos cá em termos da atividade parlamentar, o plenário, todas. As comissões, as mais relevantes, também. Isto ilustra, em certa forma, a importância e que o cidadão e aquilo, como é que o cidadão vê a casa parlamentar como tal. Eu tenho a certeza absoluta que quem acompanhou a atividade da Assembleia da República nos últimos seis meses, mudou de opinião em relação ao que tinha antes da Comissão de Inquérito Parlamentar sobre o caso VPN e depois do inquérito. Esta Comissão Parlamentar constituiu a principal fonte de informação para o cidadão sobre o que se passou, na verdade, com a crise desse banco, portanto, com a falência deste banco. Isto permitiu é que, nas horas dessa transmissão, nós tínhamos picos, que tivemos que aumentar a capacidade de acesso à internet da nossa rede para permitir que os cidadãos pudessem chegar cá via internet de forma eficiente. Temos uma estrutura
de alocação dinâmica da largura de banda, que atingiu os seus pontos mais altos, porque a Assembleia funcionou como a entidade que informou, na verdade, ao cidadão sobre o que se passou em relação a essa questão da falência de banda. O registro dos interesses disputados é uma componente importante em que o cidadão tem acesso também, se é, portanto, quando estamos a falar de transparência, assim como o registro das presenças nas reuniões plenárias. Não imaginam quão nos procuravam os jornalistas e mais curiosos sobre quem faltou a quem. Os senhores ouvem lá nos vossos países, certamente, os noticiários de Portugal, e quando há uma sessão em que estão menos deputados, o que os jornais... Nós colocámos esta informação na internet e esta procura reduziu drasticamente, na medida em que está tudo transparente, está tudo disponível, está tudo... Por último, as soluções que permitem a participação do cidadão. Obviamente que, depois dessas estruturas todas, nós temos a Assembleia, nós temos os cidadãos, nós temos a internet, e então nós desenvolvemos um conjunto de ferramentas que recomendam esta participação. A discussão pública de iniciativas. Nós temos uma estrutura que nos permite, é que as nossas iniciativas, qualquer cidadão que seja interessado numa determinada matéria, o possa discutir. Vai à internet, cede a informação e, através dela, comunica-se com os seus deputados e com os serviços. Há petições eletrónicas. As petições são colocadas na internet, o cidadão vai lá, portanto, faz as petições e dá os contributos que entende nesta matéria, assim como os fóruns de discussão. Sempre que se trata de uma matéria legal de peso muito relevante na nossa organização, há fóruns de discussão pública em que os deputados interagem com os cidadãos e através da internet, participam neste processo. Para além disto, nós temos um conjunto também de atividades, audiências, seminários e próprias consultas a entidades, o que permite que haja uma verdadeira participação do cidadão com as devidas ressalvas, como é óbvio, utilizando a internet ou não utilizando a internet. Avaliando todas as cinco componentes, nós podemos saber, avaliar em que medida podemos dizer que o nosso sistema de informação parlamentar está maduro ou em que nível de maturidade ele se encontra. Vamos ver, nós temos um sistema de eixos em que estão definidos cinco níveis de maturidade e o sistema de informação pode ser qualificado como. Se eu consigo responder os requisitos necessários para ter uma infraestrutura base do meu sistema de informação parlamentar para dar resposta aos objetivos do meu Parlamento, eu posso dizer que estou a satisfazer o nível de maturidade 1. Se para além do sistema da infraestrutura base tiver aplicações que façam a gestão daquilo que é entendido como essencial, que é a atividade legislativa e parlamentar, de forma a poder ter esta atividade bem estruturada e funcional, eu estou a satisfazer o nível de maturidade número 2. Se consigo disponibilizar os conteúdos desta atividade na intranet, na internet, de modo a que o possa ter numa perspectiva em que eu tenho os serviços, portanto, informatizados, mas não estou fechado para dentro. Estou a disponibilizar estes conteúdos. Satisfaço um nível de maturidade 3. Se esta disponibilização estiver acompanhada também de ferramentas que promovem a transparência da atividade parlamentar, estou num nível de maturidade 4. E, por último, se, para além da transparência, os meus conteúdos promovem também a participação do cidadão no próprio processo legislativo em si, eu estarei num nível de maturidade 5. Eu, com isto, perguntar-vos-ia, e na perspectiva do conhecimento que os senhores secretários-gerais presentes têm da realidade dos vossos parlamentos, em que nível de maturidade entendem que os vossos parlamentos se encontram. Mas antes disso, eu falaria até daquilo que é o meu ponto de vista em relação ao Parlamento português. Eu acredito que nós estejamos entre o nível de maturidade 4 e 5, na medida em que nós temos um conjunto de conteúdos que, em certa medida, estão disponibilizados e promovem a transparência e permitem também que haja uma interação muito boa com os cidadãos. Mas temos a noção exata que não correspondemos integralmente ao nível de maturidade 5 e mesmo ao 4 há algumas componentes que ainda se nos escapam. Eu com isto, portanto, perguntaria aos senhores presentes se quisessem fazer o favor de dar o vosso contributo sobre o nível, talvez aí o colega de Angola, que é até informático, o colega João Pombal, que é o responsável pelos serviços informáticos da Assembleia Nacional de Angola, em que posição é que entende que o Parlamento Angolano se encontra?
Tendenciosa, mas ela também pode ser respondida. Com relação a Angola, nós estamos no nível de maturidade 2, mas com algumas insuficiências. Portanto, nós temos que alicerçar bem o nosso nível de maturidade no nível 2.
Obrigado.
O Brasil?
Eu diria que, assim como Portugal, estamos entre o 4 e o 5. Querendo ingressar no 5, já ingressando com algumas iniciativas, mas não se pode dizer que tenhamos já tudo aquilo que almejamos em termos de participação, interatividade com a sociedade.
É sabermos o que se passa nos outros parlamentos, o Sr. Secretário-Geral de Cabo Verde quer nos dar uma ideia da sua opinião sobre o nível de maturidade do sistema informático da Assembleia Nacional de Cabo Verde? Obrigado. Diga. Ainda não está em qualquer um dos níveis, portanto está ainda numa fase de, portanto, instalação da estrutura base, portanto, da infraestrutura base do sistema informático. Obrigado. Mais alguém? Sacha Boa.
Obrigado, Sr. Doutor. Sou diretor do CINFO. Sim. Gostaria de, em primeiro lugar, felicitá-lo pela brilhante intervenção, que eu achei extraordinária, não só da realidade portuguesa, como extrapolou para a realidade europeia, e aportou-nos bastante informação para nós próprios podermos avaliar o nosso sistema e podermos, talvez, ter uma ferramenta para melhor gestão dos nossos serviços. E por essa razão gostaria de felicitar bastante por esse motivo e pela ciência com que apresentou esse trabalho. Por outro lado, na pergunta que faz, eu tenho alguma dificuldade, mas eu quero dizer que nós disponibilizamos conteúdos na nossa internet. E podemos dizer que ainda com alguma insuficiência. Se falarmos dos debates parlamentares, ainda não temos, mas temos as legislações disponibilizadas na nossa internet. Eu atrever-me a estar nos 2 e 3, mas que realmente nosso sistema, embora com algumas insuficiências, estão muito bocadito. Temos um correio interno, temos um correio e-mail externo, temos possibilidades de fazer contacto com todos os nossos parlamentares, por via e-mail. Quer dizer que no nosso sistema, podíamos dizer consolidados, não estamos, mas estamos caminhando para o nosso. E aliás, o Sr. Diretor conhece bem o sistema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral de São Tomé. Eu não sei, completaríamos a lista com Moçambique e Timor, se não se importa.
Obrigado. Eu penso que, na nossa realidade, o Dr. Viega conhece, nós estamos neste momento, já saímos do nível 1, estamos a transitar para o nível 2, com tendência para o nível 3, mas estamos bem, bem assente no nível 2.
Muito obrigado, Dr. Júlio.
Bom, para o Parlamento de Timor-Leste, como sabemos que somos mais novo, portanto, nós estamos entre 0 e 1, e neste momento, antes da minha partida, nós estamos dentro de um processo de aquisição para os equipamentos, portanto, posso garantir que dentro deste ano, este ano corrente, já podemos estabelecer as redes para melhorar o sistema que nós temos.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos e, portanto, mais uma vez, pela vossa atenção e desculpas pelo avançar da hora, mas foi mais pela primeira apresentação do que pela minha. Muito obrigado.
Sendo assim, vamos almoçar. Tudo bem? Muito obrigada.